Palco AGU, um espaço para o talento cultural de nossa região. Poetas, cantores, repentistas, declamadores, músicos, o melhor da nossa identidade cultural. Palco AGU, incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco. Apresentação, Alexandre Moraes.
Sou de Itapetim da Paz, de um Zé que a gente admira. Sou natural de Tabira, de Gonga e Dudu Moraes. Sou de São José que faz a região se inspirar. De flores, jardim sem par, feito de perfume e cores. Sou do Pajéu das Flores, tenho razão de cantar. Sou de Guaraci, famosa pelo Maciel que aninha. Sou de Santa Terezinha, de Severino Feitosa, de Afogados, jubilosa, com João e Dió no ar. E Alexandre, a propagar da cultura os esplendores, sou do Pajéu das Flores, tenho razão de cantar. Eu sou da Engazeira Antiga, que o patrono é São José, chão de tradição e fé, a população que o diga, de Calumbi, terra amiga, mãe de um povo singular. Sou de Triunfo, um pomar rico em frieza e verdores. Sou do Pajéu das Flores, tenho razão de cantar. Brejinho, nascente pura de um rio de histórias tantas, Carnaíba de Zé Dantas, do progresso e da cultura. Santa Cruz da Rapadura, que sobra até para exportar. Solidão, bom para chegar, rezar e cantar louvores. Sou do Pajéu das Flores, tenho razão de cantar. Sou também de coração, da feliz Tuparetama, cidade que abraça e ama a cultura do sertão. Quixaba, onde a educação faz o Pajéu brilhar. Serra Talhada, o altar dos lampiões sonhadores. Sou do Pajéu das Flores, tenho razão de cantar. São 17 lugares, cidades simples e belas, e eu oferto a todas elas minhas glosas populares. Que Deus, que é Pai destes ares, possa um dia transformar o Pajéu num lugar que possa se sustentar sem precisar de favores. Deus é Pajéu das Flores, para Ele eu posso cantar.
Salve, salve, Dedé Monteiro, salve, salve, meu Pajéu das Flores, terra de astros, terra de gênios de todas as culturas. Salve, salve, Rogaciano Leite, poeta de minha terra, canta Valdir Teles.
Eu nasci lá no recanto do sertão que amo tanto, onde o céu desdobra um manto feito de rendas de anil, onde o firmamento extenso é um grande espelho suspenso, refletindo o rosto imenso da minha pátria, o Brasil. A minha casa paterna não é a casa moderna, onde somente governa gente de aristocracia. É um casarão de piqueiras, esteios e cumieiras, de travessões e soleiras, linha ripa e caibraria. Existe à frente um baixio, onde um sonolento rio descansa o dorso macio numa esteira de cristal. Naquele terreno vasto, onde a terra tem mais pasto, onde o Brasil é mais casto, eu vi meu berço natal. A meu tempo de menino, tempo de bem pequenino, a minha vida era um hino cantado no coração. tempo da primeira escola, da arapuca, da gaiola, do birimbau, da viola, da burrica e do pinhão. Ah, que tempo de alegria, quando bebendo poesia, de calça curta eu corria à margem do Pajeú, comendo jabuticaba, mamão, melão e goiaba, manga, caju e quixaba, maracujá e umbu. Nasci fitando as colinas, onde as águas cristalinas espalham pelas campinas o pranto que o céu chorou. Onde a terra forma um adro, mostrando a risco de esquadro o mais invejável quadro que a mão de Deus desenhou. No meu sertão brasileiro foi aonde eu vi primeiro um cantador violeiro modulando uma canção, fazer da alma cigarra, da garganta uma guitarra, da vida uma eterna farra, do Brasil o coração. Fazer da alma cigarra, da garganta uma guitarra, da vida uma eterna farra, e do Brasil o coração.
Eita, pedaço de mundo pra prestar, e haja seca, e haja calor, e haja suor, mas o sertão de nós é bom demais, e sabe por que presta, Ney Gomes?
Por que, Alexandre Weiss?
Porque nós temos poesia pra viver, né não, Maciel Melo?
Mas nem tudo aqui é branco, a gente tem poesia pra viver, a gente sonha, a gente ama, a gente briga, a gente arenga, se intriga, mas depois vem o prazer.
A gente sonha, a gente ama, a gente briga, a gente arenga, se intriga, mas depois vem o
sala pra registrar minha fala, dizendo um verso de amor. Sou um cantador, me casei com a saudade, namorei a liberdade, dei minha volta na dor. Sem muita sabedoria, meu coração criou asa e foi bater na sua casa, e por lá se apaixonou. Agora o novo amor, isso é que é felicidade. Tristeza volta mais tarde, a alegria já chegou. Eu agora quero paz, quero tua companhia, em minha vã filosofia a solidão carregou. Você é minha flor, minha doce formosura, minha febre, minha cura, minha vida, meu amor. Mas nem tudo aqui é branco, a gente tem poesia pra viver, a gente sonha, a gente ama, a gente briga, a gente arenga, se intriga, mas depois vem o prazer.
A gente sonha, a gente briga, a gente arenga, se intriga, mas depois vem o prazer.
Vamos embora, vamos com mais um palco, Pajeú. Esse é o programa de número 2, mas você já está acostumado, né? Toda sexta-feira, 16h, a Rádio Pajeú vira o palco da cultura do sertão do Pajeú. É assim, né, Gomes?
É desse jeito, Alexandre Moraes. E como a cultura é mais, como o Pajeú é mais, o mundo inteiro sobe nesse palco. E quem está com a gente sempre? A plateia mais cultural do rádio brasileiro. Quem é você? Onde você está? Use as redes sociais da Rádio Pajeú, mande suas mensagens, estamos no Zap, estamos no Face, estamos juntos.
Antes de saber quem está do lado de lá do rádio, Ney, diga quem está com a gente aqui do lado de cá.
Aqui está a equipe mais empolgada, empenhada, comprometida com a rádio e com a cultura. Na técnica de som, Leandro Simões. Na imagem, transmissão e vídeo, André Luiz e Cláudio Gomes, tem elas, as intérpretes de Libras, Valéria Moura e Fernanda Roberta. O Palco Paju conta com a produção executiva da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios, direção de programação Nil Júnior e produção de Alexandre de Moraes.
Este é um programa com incentivo do Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco.
E aí, reforçando nossa ação de acessibilidade, olha a inovação, que serviço bacana de inclusão. O Palco Pajeú é um programa de rádio com janela de Libras.
Mas explica melhor isso aí, Ney.
É que as pessoas surdas ou com audição reduzidas também podem acompanhar nosso programa. É só acessar www.facebook.com/radiopajeú e assistir o programa em vídeo, com imagens aqui do estúdio e com a janelinha no canto da tela, com as intérpretes apresentando o programa através da linguagem brasileira de sinais.
Olha que legal, Mentão, né? Se você tem alguém na família ou conhece alguém com essa necessidade, passa a dica aí. O Palco Pajeú é mais que cultura, é interação e inserção social.
Simbora, Alexandre. Vamos chamar o convidado para conversar?
Vamos embora. Diga aí quem, o que é que temos para hoje.
Hoje nós vamos prestar um tributo a uma grande figura, cantor, compositor, produtor musical e vizinho nosso. Ele é de Arco Verde, João Silva, um dos maiores parceiros de Luiz Gonzaga. Aqui nos estúdios, os mestrinhos e o mestre da cultura, com título dado pelo Ministério da Cultura, professor, empreendedor cultural e poeta repentista, Zé Carlos do Pajeú. Os mestrinhos são crias artísticas de Zé Carlos, são representantes do grupo Infância Rimada. Estão aqui Maria Alice, Cauã Silva, Tiago Silva e Saulo Rafael.
Beleza, todo mundo lá de Itabira, né? Começamos com o Dedé Monteiro lá de Itabira e os convidados hoje aqui, também a turma de Itabira, o Zé Carlos do Pajeú, que não é tão velho assim, né? Tá novo o Zé Carlos, mas tem esse título de mestre. Geralmente a gente escuta mestre, mestre e associa, especialmente nesse mundo da cultura, né? Com as pessoas já de mais idade. Mas o mestre é aquele transmissor de saber, né? Aquele que tem uma bagagem que transmite, faz por onde levar adiante, e aí o Zé Carlos tem sim esse título oficialmente. E os meninos são crianças ainda, já adolescentes, que vêm renovando as artes e a poesia do Pajeú. Simbora então, vamos lá conversar com eles?
Simbora.
Vamos ver aqui, deixa eu ver primeiro aqui como é que tá o zap, o pessoal tá começando a mandar mensagem aqui, vamos logo ver como é que tá a nossa audiência, como é que tá a nossa plateia. Boa tarde, parabéns pelo belíssimo programa, ofereço as músicas aos meus familiares, é a Edna Brito. Obrigada, Edna. Aqui Alexandre Moraes, é Aldeni de Carnaíba. Eu queria hoje Delmiro Barros Valde Teles, aí a gente vai ver em outro programa, viu? Vamos ver aqui, boa tarde, na sintonia do grupo aqui em Hortolândia, São Paulo, maravilha. É Gilberto Lima mandando um abraço para Zé Carlos, viva a cultura popular do Nordeste. No Face também o pessoal acompanhando, estamos no ar aqui com o canal, e o pessoal acompanhando, a Lúcia Alcântara, Zulene Alves, só gosto de coisa boa, parabéns, vamos espalhar para o mundo. Vamos lá, Zulene, e a Lúcia Alcântara dando o seu boa tarde. Então é isso. Manda mensagem aí, diga quem é você, diga onde você está, faça a plateia do Palco Pajeú. Mas vamos agora conversar com esse pessoal, né? Vamos lá? Zé Carlos do Pajeú, que história é essa de mestre, rapaz? Eu tô exagerando não, explica aí, você tem o título de mestre dado e reconhecido, chancelado pelo Ministério da Cultura, não foi?
Isso aí, inicialmente, nosso boa tarde, Alexandre, a você, toda a equipe da produção do programa, todos também que fazem a Rádio Pajeú, dizer que é um prazer enorme voltarmos aqui, estar aqui para falarmos de cultura, né? Cultura popular, que está tão ligada às nossas vidas, ao nosso cotidiano. Então, uma boa tarde especial aos ouvintes, com certeza é uma plateia enorme, né? Gigantesca, e é um prazer mesmo a gente voltar aqui para falar do que a gente mais gosta, mais faz e tem mais presente no nosso dia a dia e no palco da nossa vida. Então, a gente vai construindo, né, o nosso currículo cultural, né? Existem alguns artistas que, às vezes, se pegam só ao trabalho mesmo, né, a fonte financeira do trabalho, cumprir uma agenda, mas já tem outros, né, que já trazem um perfil de fazer um trabalho voluntário, de repassar seus saberes, né, através dos fazeres, né, e tentar multiplicar o que carrega, o que sabe, né, e também vê a importância de aprender quando ensina, né? E aí a gente, ao longo do tempo, sem nem ter, não é, eu não sei se por ter começado muito novo, mas não ter essa visão de depois de chegarem, né, alguns prêmios, alguns títulos, e a gente vai fazendo inicialmente sem nem essa perspectiva, né, esse aspecto visionário. Mas são consequências do tempo, consequências do trabalho, e aí eu, além de cantador repentista, né, que foi assim o carro-chefe mesmo que eu assumi, depois eu vim com algumas ideias, né, que tive e coloquei em prática, como inicialmente o projeto Belas Tardes de Viola em Tabira, que já passa de 8 anos, onde a gente realiza no mesmo ambiente, no mesmo horário, no primeiro domingo de cada mês, uma cantoria com inserção de declamadores, lançamento de livros, cordéis, DVDs, sempre que algum artista solicita o espaço, e uma cantoria pé de parede todos os meses, no primeiro domingo, a partir das 15 horas, no mesmo ambiente, que é o Bar do Arroz, o Espaço Cultural, que fica na saída de Palga Branca. Então, esse foi o nosso primeiro projeto. Depois vieram a realização de festivais de poetas repentistas, né, em Tabira e algumas cidades adjacentes. E aí depois veio a ideia de criar um trabalho, né, de base com crianças, que foi o grupo Infância Rimada, que a gente não sabia que cresceria tanto, né? Iniciou apenas com 6 crianças e hoje acredito que já passaram ao todo, entre os que estão, os que já saíram porque cresceram e não se encaixavam mais dentro do grupo, né, pela idade, umas 200 crianças, certo? Hoje a gente tem, para este ano, 32 fichas preenchidas, mas na ativa nós temos 20 crianças, já é considerável, né, um grupo grande.
Sem dúvida.
Um grupo com 10 pessoas já é considerado um grupo, né? Imagino com 20, com 30, e a gente tem praticamente uma sala de aula, né? E aí são trabalhos nossos, né? Como projeto de cantorias mensais, fundações de associações, festival de repentistas, criação de grupos culturais, como é a Infância Rimada.
Vamos destrinchar um por um depois, mas vem a Júpiter também, né? Um trabalho
Júpiter,
seu.
Isso.
Um trabalho até além de Pernambuco, além de Itabira, lá em Água Branca também.
Justamente, né? A gente criou uma associação também dessa mesma natureza, cultura popular, na cidade de Água Branca. E achamos pouco, ainda colocamos um projeto mensal também lá, que é o Domingo ao Som da Viola. E já são coisas que a gente vê que são sólidas, porque já quando passa de 5, 6 anos, né, a associação já completou 6 anos agora em outubro deste ano, e o projeto mensal de lá, Domingo ao Som da Viola, já passa de 5 anos, são quase 70 edições ininterruptas, então já são árvores que fincaram raízes, né? Então são esses projetos, e aí vem os reconhecimentos, né, consequentemente.
Pois é, conta aí como foi que aconteceu essa história aí, foi um projeto, um trabalho aí pelo Ministério da Cultura, e o Zé Carlos apresentou esse currículo, que hoje vem resumido aqui, né, e acabou por premiando mestres da cultura popular do Brasil inteiro, foi isso, e o Zé Carlos esteve no meio.
É verdade, a gente, foi aquela coisa, quando abriu o edital, né, era a luva e a mão, se encaixava, aí quando se deparou, né, pelo que cantava o edital, pelo que pedia, rapaz, isso aqui é a nossa cara, né? A gente nem esperava, mas é aquela coisa, é consequência do tempo que as coisas vão chegando e vão aparecendo. E aí disse, não, dá certo, e Alexandre conhece muito de perto o nosso trabalho, e a gente se inscreveu e teve a felicidade de ser premiado, né? Premiado e reconhecido, né, de forma vitalícia, através de um certificado que oficializa, que habilita a gente como mestre de cultura popular, de saberes e fazeres. Então foi dessa forma, quando abriu o edital, se encaixava exatamente dentro do perfil do trabalho que a gente executa, né, no dia a dia. Já vai fazer 5 anos, né, sem nenhuma pausa também, de maneira permanente, 5 anos agora em janeiro do próximo ano. E aí quando o edital abriu, vinha lá com o título para premiar pessoas que faziam trabalhos em qualquer área, né, assim, dentro da cultura popular, artesanato, poesia, enfim, desta natureza. E aí, quando tem lá transmissão de saberes e fazeres, então dentro da Infância Rimada a gente, né, faz o trabalho de transmissão do que a gente sabe, né, dos nossos saberes, da nossa experiência, já que nós estamos à frente, que a gente tem criança no grupo, histórico de crianças que entraram com 4 anos de idade, 5 anos, 6 anos, 7, aqui tem crianças de 10 anos, né, 11. Então se a gente estava repassando, se encaixava bem dentro do edital, então foi uma coisa muito bacana e a gente venha a ser reconhecido para que estreite também algumas relações no meio cultural.
Maravilha. E aí, Ney, é aquilo que a gente conversava, o Zé Carlos, profissão poeta repentista, desde cedo descobriu que seu caminho de vida era esse, mas que não fica quieto, né? Não fica quieto, está sempre criando, sempre inovando, por isso é um destaque aqui para a gente do Pajeú, porque tem um trabalho pela cultura, que é também de alcance social, que faz esse reconhecimento. Agora, pouca gente sabe, Zé, galera, eu vou ficar aqui, a gente vai fazer o bate-papo aqui, vários momentos aqui. Agora, pouca gente conhece a tua história de professor. Essa que a gente anunciou aqui, o professor, não é o professor transmissor desses saberes e fazeres da cultura. É por formação também, né? Você lá atrás também optou que deveria fazer a faculdade. Conta aí pra gente, chegou aí pra sala de aula e tudo. Conta essa parte aí da tua vida.
Então, é verdade. Eu sempre fui muito ligado ao estudo, né? Eu nunca troquei nada assim dessa minha carreira estudantil para outras coisas, para pausar, para depois voltar, não. Eu sempre cumpri a risca mesmo. E aí depois que a gente termina, né, o nosso segundo médio, eu tinha muita vontade de fazer um curso superior, era a faculdade. E aí dentro do curso de História ou de Letras, que eu acreditava que ia contribuir para a minha área, estava mais ligado à minha área. E aí em 2006 eu fiz o vestibular para a cidade de Patos. Foi um tempo que eu fui morar lá, né? Em 2006 até 2010, fiz minha faculdade, sou formado em Letras, né? Que é uma área de humanas, é para a educação, né? Professor. E aí eu fiz a faculdade lá, no período de 4 anos, fiz outros cursos também, ainda passei, acredito, 5 a 6 anos morando lá na Paraíba, na cidade de Patos. E aí, assim, era mais para ampliar mesmo minha visão, né, como ser humano, com a construção do conhecimento pessoal. Também queria que tivesse reflexos dentro da minha área como cantador, dentro da cultura, né? E eu não sabia o que aconteceria, se eu iria ficar ensinando e também trabalhando como repentista dentro da cultura. Mas aí, quando eu terminei a faculdade, por incentivo das pessoas, não, tem que trabalhar, tem que dar a contribuição, eu ainda tentei, mas não consegui ficar.
Não deu certo.
Não deu certo entrar na sala de aula, né? Passei apenas quatro meses ensinando. Mas aí depois eu tive que sair, antes de terminar o ano.
Professor, né, é um trabalho belíssimo, mas que exige exclusividade, né? Você fica preso ali na sala de aula com atividade de segunda a sexta, chega em casa e tem mais trabalho, e aí conciliar com o repentista, que é uma agenda que desmantelada, não tem dia nem hora para viajar, para chegar, era complicado. Mas interessante esse lado do Zé Carlos também. Depois a gente vai falar mais da vida dele, falar dessa passagem lá por Patos, que te aproximou também de uma figura queridíssima no mundo da cantoria, que foi o João Furiba, né? E aí o Zé Carlos conhece muito do João Furiba e eu vou pedir para ele contar também alguma coisa sobre o grande Furiba. Agora, poesia, eu não quero ouvir primeiro você, não. Quero ouvir primeiro os meninos, né? Faz uma introdução aí de como foi esse trabalho aí do Infância Rimada. Aí você já falou um pouco aí, mas como é o dia a dia desses meninos, Zé Carlos? Vocês têm lá, tem horário de ensaio, tem horário de estudo. Como é que funciona? Como é o dia a dia deles? Diga primeiro, vai depois eu perguntar a cada um como é que eles convivem com esse trabalho.
Então, olha só, é assim, são ideias, às vezes a gente tem ideias e fica apenas na mente, né? Você não coloca em prática. Eu sempre tive vontade de colocar, dentro das ideias de associações, surgiu a de fazer um trabalho de repasse com as crianças, né? Eu queria ver assim um grupo na minha cidade, com crianças declamando, uma coisa bem, bem formal, bem organizada mesmo. Primeiramente eu digo, não, eu acredito que a poesia já é bonita, e tudo que você faz com criança, né, também é muito bonito, porque a criança é aquela pureza dela, né, aquele jeito original, não é? Então, eu primeiramente era o repasse, eu queria repassar, que eu nem sabia que a gente ia andar tanto, ia se apresentar tanto. Seria mais dentro dos ensaios, para quando tivesse algum evento dentro da cidade mesmo, porque eu já tinha tido alguns sinais, quando eu fazia algum evento, principalmente os festivais, eu chamava algumas crianças que eu já conhecia, que declamavam, lá na minha cidade, que eu vi na escola e observando, para chamar os cantadores em forma de poesia. Fazer uma coisa diferente, né? Não aquela coisa engessada como é só, né? Todo mundo faz o feijão com arroz. A gente tentava assim dar um toque diferente no evento, com ornamentação diferente, colocar as crianças para chamar os cantadores, a gente produzir as estrofes, dizendo o nome do cantador, a cidade que ele estava radicado naquele momento. Chamar em verso para ficar mais dinâmico, uma coisa mais atrativa, pensando na plateia, né? Enfim, no contexto como um todo. E aí, a partir disso, como eu já conheci alguns que eu chamava para fazer a abertura desses eventos declamando em forma de poesia, depois veio a ideia de formar um grupo mesmo, uma coisa organizada, né? Organizada, com ensaio mesmo, 2 vezes por semana, ou mais ou menos, o que fosse necessário. E aí eu já tinha seis crianças em mente e chamei os pais para a gente fazer uma reunião. Foi um dia à noite, eu não lembro qual foi o dia da semana, mas foi à noite, a partir de 19 horas, a gente reuniu e eu contei a história a eles, né? Mas assim, com observação disso. Mas não é a criança só que vai entrar no grupo, a família vai ter que entrar também junto com ela, certo? Para acompanhar, para observar. E aí nós criamos o grupo inicial com 6 crianças. Tinha 4 meninos e 2 meninas. Né? Naquele momento tinha três que declamavam, estava mais declamado. Tem um que depois eu quero abrir até um parênteses para a gente falar sobre ele, que ele chegou tocando violão. Né? Então, ele declamava, mas ele queria mais cantar violão. E a gente, eu lembro muito bem, hoje ele está voando já, né? Já está cantando em banda grande, em eventos grandes, que é o Everton Freitas, só cantava duas músicas, uma de Paulo Maturicó, uma de Vita e Léo. Então, quando a gente foi chamado para se apresentar, a gente se apresentava, ele, os outros cinco declamavam e ele cantava duas músicas no final. Muito novo, muito criança, né? Mas já...
E aí vai aproveitando o talento da criança, né? De acordo com o que ela traz já, né?
Justamente, porque a questão de fazer aquela leitura do perfil também, eu não podia trazer só para a poesia se ele gostava mais da música, né? Gostava, ele estava com as duas, ele também declamava muito bem, mas ele... Sentia que ele se dedicava mais à música, porque a primeira vez que ele apareceu no ensaio foi com violão. Então, pronto, a gente assim, tem um certo conhecimento pela parte da música, porque a gente está repentista, a gente às vezes não atua tanto dentro da música, mas é uma coisa similar, a canção trabalha com instrumento de corda, então a gente tem muitas noções também, né? E aí pelo que o convívio que a gente se depara em camarim com músico, que assiste muito show e fica observando as coisas, não por ver, mas tentar ver além das evidências as coisas. E aí eu tava dica para ele, né, algumas dicas, e ele foi e chegou a viajar com a gente para evento de recital. Em todo canto que a gente ia, ele tava lá. Os cinco declamavam, ele encerrava cantando. E aí a gente começou com essas seis crianças, né, os quatro meninos. Desses seis que começaram, não tem mais nenhum dentro do grupo, porque eles cresceram, né? O mais novo acho que é Gabriel, né, Cauã? Tá com 15 anos, era o Wendel, Gabriel, André, era Lara Rosa, Heloísa Barros e Everton Freitas. Esses seis que participavam, e aí já saíram porque cresce, não quer mais ficar, né, no grupo, não quer mais ficar. Mas fica aquela lembrança, fica aquela ligação, e de vez em quando aparece algum, a gente encontra, né, depois desses... Aí quando a gente se apresentou uma primeira vez no evento, não, aí deu aquele impacto, né, que eu pensei que a gente só ficaria com aquelas seis crianças no grupo, só com aquele, mas não, aí quando a gente se apresentou, não, aí começaram os pais procurarem, ligar E a notícia, eu só ensaiava uma vez por semana, passaram para duas vezes e teve tempo que a gente estava ensaiando quatro noites por semana, ininterrupto, de 7 a 8, a 8 e 10, das 19 às 20, às 20 e 10, enfim, nesse período. Teve tempo que o grupo estava tão grande que a gente ensaiou quatro vezes, quatro noites por semana. E aí cresceu demais, cresceu. Alguns chegam, né, e saem, outros ficam, porque há exemplo desse aqui que se envolve, né? Se envolve tanto que não quer mais soltar o grupo. Então, assim, fazendo uma sinopse de tudo isso, a ideia mesmo era a gente repassar, né? Repassar para que a gente veja a nossa cultura, a nossa arte perpetuar em outras gerações. Eu acho que o sentido maior é isso. E aí teve um impacto cultural e social muito grande.
Maravilha. Cauã não é um dos primeiros, mas faz tempo que está no grupo, né, Cauã? Qual a tua idade?
Eu tenho 15 anos.
Já é o coroa do grupo, Cauã, né, rapaz? Você não é o fundador, não, mas tá há muito tempo, né?
Eu sou o sétimo integrante do grupo.
Depois dos seis primeiros, veio o carro.
Eu entrei com um mês da primeira formação, apresentaram na minha escola, tem até uma foto que tiraram lá e eu tava lá na plateia.
Já viram que esse menino quer também, aí, isso que ele tá querendo.
No outro dia eu já entrei no grupo e eu tô até hoje aqui.
Fale aí de você aí, porque a gente, graças a Deus, está diminuindo isso, até por trabalhos como esse do Infância Rimada, do Zé Carlos do Paju, tem quebrado essa coisa. Mas ainda pesa, Zé, tu deve ter escutado muito isso, eu escutei também, ainda escuto a ideia de o que negócio dessa poesia nossa é correr para velho. Não é? Mas de repente é tanta gente nova e agora tantas crianças também. Então, Cauã, de tua experiência aí, como foi que você, jovem, criança ainda, e abriu o gosto, despertou o gosto por essa poesia?
Eu comecei pela Infância Rimada, também eu já tocava sanfona, aí já tinha esse A de cultura. Aí, então, eu conheci o grupo Infância Rimada e já pulei de cabeça.
Tava esperando já, né?
Isso.
Agora me diga, a cidade, a região, de alguma forma, contribuiu para tu, assim? Como era teu contato? Antes do Infância Rimada, tu sabia o que era poesia? De alguma forma, tu parava para escutar, não?
Eu não parava tanto como eu paro hoje. Eu escutava algumas vezes Dedé, algumas cantorias, mas não fortemente como hoje eu escuto.
Maravilha. E aí como é que tá aí? Verso na cabeça tem sobrando?
Tem.
Vamos começar a soltar poesia pro povo? O povo deve estar doido para ouvir poesia. Vamos começar então com os meninos? Cauã aqui já falou que pode começar?
Posso.
E aí a gente vai apresentando um por um e ouvindo eles também.
Eu vou com um soneto de João Paraibano, Rio Pajeú, onde ele diz: Pajeú, Teu cenário me encanta, desde a voz do vaqueiro aboiador, ao verão que desbota a cor da planta e a abelha que bebe o mel da flor, o refúgio da caça que se espanta no chiado dos pés do caçador, a romântica canção que o rio canta na passagem de um ano chovedor. Quando a chuva da nuvem inunda as grotas e o volume da água banha brotas, onde a curva do rio faz um U, nasce um pé de esperança no teu povo. Tudo indica que Cristo, quando novo, aprendeu caminhar no Pajeú.
João Paraibano. Eita, valeu. João Paraibano, aqui por Cauã, aqui, o veterano do Infância Rimada. Você falou aí que você também gosta de sanfona e já tocava, né? E tem outro músico também no grupo, né Tiago? Tiago também toca sanfona. Conta aí a sua experiência com Infância Rimada. Como foi que você começou? Já tinha sanfona ou a sanfona veio depois da poesia?
Faz uns 2 ou 3 anos, eu não sou o mais velho daqui, mas também não sou o mais novo. Eu já tinha sanfona, só que me interessava mais pela poesia, pois quando eu entrei na Infância Rimada, eu deixei um pouquinho a sanfona de lado, até mesmo porque eu não sabia tocar muito. Aí eu fiquei declamando e tal, depois fui me interessando pela sanfona e agora faço os dois.
Faz os dois? Maravilha. Na sanfona você também toca e canta?
Eu toco e canto, faço uma zoada aí.
E trouxe a sanfona, né? Eu vi, chamo Infância Rimada e eles vieram. E cadê a sanfona? Tá ali, então vá buscar, porque daqui a pouco a gente quer ouvir também. Vamos de poesia? Traga um versinho também pra gente aí. Esse é o Thiago.
Eu vou declamar uma poesia de Zé Carlos do Pajéu, A Infância Rimada, onde ele diz assim: trago a arte guardada em minha alma, defendê-la tem sido meu papel. Represento a história do cordel que o mundo conhece e bate palma. O remédio do verso me acalma, e essa minha cultura de raiz, quando eu canto o povo pede bis, cada verso que eu faço é importante. Sou feliz porque sou representante da cultura mais bela do país. Na Infância Rimada, a gente rima demonstrando o valor da poesia. Isso é arte, é cultura, é alegria. Todo mundo que gosta se aproxima. Nosso clima é diverso e nosso clima deixa o clima da vida mais feliz. Agradeço ao destino porque quis que eu quisesse ser mais integrante. Sou feliz porque sou representante da cultura mais bela do país. Vim ao mundo cheirando a poesia, o meu berço primeiro foi de rima. Deus botou tanto verso no meu clima que não deu para ler no mesmo dia. Escutei um baião de cantoria e o som da viola me atingiu. Um repente depois me sacudiu como um vento num banco de areia. Quando um verso sangrou da minha veia, o meu mundo poético se abriu.
Valeu, bacana. Maravilha. Como é, agora deixa eu falar aqui com a Alice, né? O grupo também tem meninas. Isso. Também, um trabalho interessante, desde o início foi assim, o Zé Carlos colocou aí. As mulheres, mesmo na cantoria, na poesia, entre os adultos também, sempre foram minoria, não é, Zé? Mas essa nova geração vem forte aí, bem mais mulheres despertando para isso, para nossa alegria. Inclusive, hoje a gente vai divulgar aqui no momento da agenda, mas hoje é dentro de um evento fantástico que está acontecendo aí, que é o Sertão Interativo, e hoje é a noite de Mesa de Glória, de recital e só mulheres, viu? Também mulheres no repente aqui, bacana. E aí, Alice, como foi pra você? Como foi teu início? Como foi que você despertou pra poesia e se encaixou aí no Infância Rimada?
Primeiramente, boa tarde.
Boa.
Olha, eu entrei na Infância Rimada, foi uma história meio diferente.
Diferente.
A diretora foi fazer uma reclamação na minha sala e eu recebi ela com uma poesia. No outro dia, ela chamou meus pais na escola pra me colocar no grupo Infância Rimada.
Olha.
Aí foi aí que tudo começou.
E foi. E esse receber com a poesia, foi como isso aí? Foi meio que de improviso, não? Ela veio...
Foi de improviso.
Veio fazer uma reclamação meio brava e tua resposta foi uma poesia.
Foi.
Aí não tem quem fique mais com raiva com a recepção dessa, né? Vocês tiveram agora na Semana da Cultura da faculdade aqui de Afogados, né? Quarta-feira, você veio também, né?
Vim.
Foi bacana. Como é que tá a agenda de vocês? Tem se apresentado muito, tem viajado, como é que tá?
Tá muito grande, viu, a agenda da gente. Agora é dia 25, uma apresentação e tanto.
Coisa boa. Pra esse fim de ano aí, tem coisa marcada? Já tem agenda marcada?
Tem.
Como é que tá? Lembra de cabeça?
Mais ou menos.
Diz alguma aí, vão pra onde esses dias aí?
Tem na Paraíba, né? Na região de Souza, Joca Claudino,
ajuda aí,
Uiraúna, Poço de José do Moura. Também algo no município de Água Branca, na Paraíba. Fora os que a gente não pode ir.
Yeah. Agora, calma, assim, 15 anos ainda está no grupo. Eu com 42 não posso ir também, não, para me integrar nessa agenda de vocês. Vamos, Alice, vamos trazer poesia também?
Bora.
Vamos lá, veja aí, é seu microfone.
Eu vou abrir aqui com a poesia de Henrique Brandão, onde ele diz: fui buscar grandes autores e gênios da cantoria para tentar responder o que é a poesia. Falei com grandes poetas, li coletâneas completas e segui com minha proposta. Vi poesia em todo lado, mas para seu significado não obtive a resposta. Voltei da minha viagem um pouco desanimado, pois para minha pergunta não encontrei resultado. Mas por trama do destino, eu encontrei um menino jogando bola de gude. Outros brincando de bola, alguns indo pra escola, outros no banho da açude. Vi tanta felicidade naquelas coisas singelas, andando pelo meu sertão, revendo paisagens belas. Revi amigos de infância e pude sentir a fragrância da flor, da laranjeira. Vi um roçado de milho, um pai segurando um filho, cantando Mulher Rendeira. Juntei as cenas na mente e cheguei à conclusão: vejo poesia em tudo, nas coisas do meu sertão. Posso fazer uma lista, mostrando ponto de vista, pois não vi mistério algum. Toda arte tem magia, e a real poesia tá dentro de cada um.
Valeu, coisa linda, maravilha. E aí, fantástico também, como é que vocês compõem essa agenda, né, rapaz? Aqui um recitou Dedé Monteiro, outro recitou Zé Carlos, ali já recitou o Henrique Brandão, que são todos poetas contemporâneos, né? Gente que está aqui entre nós fazendo ao mesmo tempo essa reverência à poesia sendo reverenciada. Maravilha também. Falta a gente ouvir quem? O Rafael, né? Vamos lá, velho. Você, como é a tua experiência na infância rimada? Conta pra gente aí. Eu acho que é a primeira pergunta que todo mundo faz, né? Como é que vocês despertaram o gosto pela poesia?
Eu tava indo pra escola, né, que eu morava no Solidão antigamente e minha escola era em Itabira. Aí todo dia eu ia no carro, aí tinha um CD de Marcelo Melo com Petrúcio, eu não tô lembrado direito o cantor.
Petrúcio Amorim.
Aí tinha parte lá que ia fazendo cantoria deles, ia tendo poema e foi daí que eu me encantei pela poesia.
Que maravilha, como é bom a gente aí ser apresentado.
Aí teve a de Comis de Beco Estreito, que a primeira vez que eu recitei ela foi lá em Solidão, que foi até Alexandre, que montou o cinema na praça.
Ah, olha aí, tá vendo nossos vídeos se cruzando. Foi no Cine Clube do Verso que a gente fez, né? A gente teve um ano que foi itinerante, circulamos as cidades do Pajeú, e toda sessão a gente abria o microfone, tinha um recital, a gente levava o convidado, mas abria também o microfone para os presentes que quiserem. E aí o Rafael tava lá, você era bem pequenininho ali, hein?
Era.
Já tá pelo menos 4 anos isso, hein? Não foi? E aí veio com o começo de Beco Estreito, foi?
Foi.
Do G.C. Aquilino, que não é fácil, não é, Zé Carlos, é de decorar, porque um dos facilitadores dessa nossa poesia é justamente a cadência, a rima, a métrica, e a poesia de G.C. tem, mas não é tão amarradinho como a nossa, né? Então ele se torna mais difícil de decorar, especialmente para crianças. Mas e aí, Rafael, o que é hoje? O que é que a gente vem? Vem com o começo de Beco Estreito ou vem com outra?
Eu vim com a de Onde Barra de Chico Pedrosa.
Então, vamos embora, vamos ver essa.
Onde ele diz assim: João de Barro, quem te fez, deu tanta inteligência que até a própria ciência te pede uma explicação. Engenheiros, arquitetos, só não roubam os teus projetos porque não voam no sertão. Já passei horas a fio, olhando o pássaro pedreiro tira a lama do barreiro pra fazer sua morada, e numa catingueira torta construir deixando a porta para o poente voltado. Os seus instintos acusam que a chuva vem do nascente, e a porta para o poente é a melhor solução para a água não penetrar e a enchente não levar seus filhos de estimação. E a casa é padronizada, não tem viga nem esteio, faz a parede do meio, a sala, a camarinha. A ferramenta é o bico, levanta de tico em tico e não usa prunelinha. E outra coisa, ele não diz como é que prepara a massa. Ninguém vê como ele traça ou qual a técnica que emprega na construção da morada, que depois de edificada, nem chuva forte carrega. E quando o fim da moradia pinota na lacumieira e canta pra companheira a canção nupcial. E quando a fêmea aparece, entre os dois algo acontece de modo bem natural. A partir daquele instante, passam a viver lado a lado, vigiando com cuidado quatro ovos pequeninos. Às vezes, dois, três filhotes acabam vítimas dos botes dos gaviões assassinos. O João de Barro da Rua também paga esse tributo, sofre que só bicho bruto no bico dos carcarais, sem pão, sem teto, sem água, sem saúde, o objeto desprezado entre os demais. João de Barro, o teu viver pro meu não tem diferença. Somos vítimas da descrença de quem não nos prestigia. Infelizmente, somos feitos do jeito que somos pra suportar a grosseria. Quem sabe, um dia talvez respeitem nossos direitos e possamos satisfeitos gritar nossa liberdade. Dos campos brotem mais flores e dos corações mais amores para o bem da humanidade.
Maravilha, bacana. Oi. Fechando aí então o recital com o Chico Pedrosa, o grande mestre Chico Pedrosa. Vamos fechar esse bloco de bate-papo com uma canção do CD do Zé Carlos do Pajeú, né, Zé? Isso. O CD que você gravou é Zé Carlos e convidados. Vamos ver o quê? Vamos ver uma faixa. Então, você cantando com quem aí?
Com Sebastião Dias.
Com Sebastião Dias? Então solta aí, Leandro.
Está presente em quem passa num vestibular que as aulas da vida tem pra ser universitário da faculdade do bem. Nas mentes dos que contêm almas bem-aventuradas, lutam contra a fome e sede para vê-las superadas, e abre as mãos que alimentam as bocas necessitadas. Nos que alargam as estradas para o semelhante passar, que não precisam de ajuda, mas precisam ajudar a quem abaixo de Deus não tem por que implorar. Conseguem parar os carros da violência que mutilam os idosos, que arranham a inocência de uma flor que no futuro morrerá sem sua essência. Nos que prestam assistência aos que estão desassistidos, que perdem toda a maldade e acham os que estão perdidos, e se incluem na defesa dos seus irmãos excluídos. Nos que devolvem aos vencidos o direito de vencer, que não mangarem o orgulho porque não querem perder o poder da humildade que os humildes querem ter. Os que vivem sem viver, explorando a vida alheia, que gostam da liberdade, mas se prendem na cadeia que a mão da paz construiu e que a luz do amor clareia. Nos que aplicam na veia injeções de caridade, que fazem o bem em silêncio por não terem vaidade de se exporem como autores do programa da bondade. Os que fazem amizade com ricaços e lixeiros, que envelhecem servindo sem retornos financeiros, e fazem os últimos favores como se fossem os primeiros. Engenheiros das ideias que edificam, que sempre estão procurando os humilhados que ficam, aterrissam os corações sobre as ações que praticam. Nos que jamais modificam cada mês abaixo
abastecida. De ninguém esconde a alma, ninguém negam comida e não aceitam que os covardes governem o país da vida. Nos sem classe dividida, de riqueza qual imprensa, que pensam em se lembrar de quem ser lembrado pensa, e se tornam diferentes por não terem indiferença. Nos que têm coragem imensa de fazer filantropias, que não emprestam, mas dão roupa, pão e moradias, e são capazes de ser felizes de mãos vazias. Nos que fazem preces mias e não têm destino e creu, nos homens caritativos pra quem se tira o chapéu, que para Deus são os deuses que moram fora do céu.
Você está no Palco Pajeú, Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.
A gente gostaria de chamar o povo agora, quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora. Quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora.
Rádio Pajeú. A maior audiência regional. Rádio Pajeú, a maior audiência regional.
Vamos embora, que é a gente chamando e o povo indo com a gente. Vamos ver aqui quem tá na plateia, quem tá pelo zap. Aqui é áudio, vamos escutar.
Alexandre.
Oi.
Aqui é Célia, tá na escuta do programa. Vou oferecer a música pra meu esposo Miguel, aos meus dois filhos, Diego e Célio Roberto. E uma boa tarde.
Obrigado, Célia, boa tarde. Segue aí até o fim, hein? Aqui quem é?
Alexandre Moraes. E todos que estão aí no programa. Aqui é o Tarcísio do Santiago. Eu estou ligando para oferecer a música do programa a todos os ouvintes que estiverem escutando.
Para duas da vezes, tem que estar saindo quatro noites por semana.
Gostou, mas era para dar parte do Serrote Verde, não era? É. Não, eu sei. E ela já está aqui, está ouvindo também, oferecendo para todas as amigas e para os filhos e amigos. Das 19, um abraço para Tarcísio do Santiago, dono da paz do Serrote Verde, todo mundo dessa região. Parabéns, Infância Rimada, em especial a Saulo Emanuel, é Lúcia Alcântara de Solidão, conhece aí? Olha aí, são as fãs. Manda um abraço pra nós aqui em Taquaritinga, São Paulo. É Francisco e Cida. Estão abraçados, obrigado, São Paulo. São os pajeuzeiros que moram fora, né? E ligado na Rádio Pajeú pra matar um pouco da saudade. Esse programa é maravilhoso. Amo poesia. Alexandre Moraes, parabéns pelo seu programa. É a Selma, né? Obrigado, obrigado. Vamos fazendo com a gente que fica bom, encantada com esse programa. Amanda Alcântara, Amanda, abraço pra você. Boa tarde a todos, maravilha, parabéns. Esse projeto das crianças é nota 10. Sou repentista, músico e cordelista, autor do livro de poesias de cordel, Canteiro de Poesias, é o Cipriano do Pandeiro. Valeu, poeta, um abraço pra você. Obrigado aí pela audiência. E aqui pelo Face, o Quinca Salles. Olha aí, Zé, conhece o Quinca? Quinca também não perde um programa nosso, tá sempre, quando não tá de perto pessoalmente, tá acompanhando pela rádio, mandando parabéns para todos, principalmente a esse poeta incentivador da cultura nordestina, meu amigo Zé Carlos do Pajeú, um abração. Alexandre Moraes, valeu, poeta Quinca Salles lá de Água Branca, na nossa Paraíba. Daiana Oliveira, palco Pajeú é cultura, parabéns, estou no São João Velho. Obrigado, Daiana, um abraço São João Velho, São João Novo, toda essa região, aqui também. Também ouvindo a gente, o Zé Luiz da Silva. Parabéns pelo programa, estou em São Paulo. Andre Maria Queiroz, boa tarde, boa tarde. Ela é lá de Carnaíba, abração Carnaíba. Eziane Queiroz, que é de Quixaba, lá do sítio Agrestina. Antonieta Magalhães, parabéns aos jovens poetas, sucesso. Obrigado, Antonieta. Alexandre Silva, boa tarde, manda um alô. Pra quem entrou aqui um comercial na frente da mensagem, será possível, rapaz? Manda...
Acontece.
Manda um alô pra minha família lá no sítio Capim de Planta de Carnaíba. Estou ouvindo o programa daqui de São Paulo. E maravilha, valeu. Programa Nota Mil, Antonieta Magalhães. Nota Mil é você que faz o programa com a gente. Mas desde que nem, vamos embora. Vamos abrir o espaço agora para o nosso tributo. Vamos falar aqui de João Leocádio da Silva, o João Silva. Quem não conhece ele pelo nome, conhece pela obra, porque é, o João Silva é autor de músicas como Danado de Bom, Nem Se Despediu de Mim, Pagode Russo, De Fiar Pra Vir, Uma Pra Mim, Outra Pra Tu, todas que foram sucesso na voz de Luiz Gonzaga.
É isso aí, Moraes, vamos saber um pouco dele, né? João Silva nasceu em Arco Verde, Pernambuco, no dia 16 de agosto de 1935. Faleceu aos 78 anos, em 6 de dezembro de 2013, em Recife. Além de Luiz Gonzaga, teve composições gravadas por outros nomes do forró, como Jacques do Pandeiro, Trio Nordestino, Sivuca, Marinês e Dominguinhos. Por figuras da MPB como Alcione, Benito de Paula, Ney Mato Grosso e Alba Ramalho. Por memoráveis como Nube Lafayette, Vanderlei Cardoso e Ari Lobo. Até por sambista como Bete Carvalho e Bezerra da Silva.
Vamos ouvir uma então, vamos ouvir uma com ele mesmo cantando. É, meu filho, o mestre João Silva também cantava. Ele gravou seus discos, gravou suas músicas. E era bom de conversa, que era uma maravilha, viu, Ney? Essa aqui, esse quadro até substitui o nosso quadro de hoje, o Memória, viu? Chega pra cá, João Silva... Conta e canta um dos teus maiores sucessos, Nem Se Despediu de Mim.
Eu saí de Arco Verde muito novo, aí vim pro sul e coisa. Mas quando eu saí de Arco Verde, tinha aquele namorinho de garotinho, não tinha aquele garotinho de... Vamos jogar bilhar, aquelas besteirinhas, namorinho, sem vergonha. Primeiro eu disse a ela, eu vou pro Rio de Janeiro. Eu disse, não, eu disse, eu vou pro Rio. Eu vou pro Rio. Sim, em Arco Verde não tem rio, tu vai pescar? Arco Verde não tem rio, debochando, negociadorazinha, né? Aí eu digo, não, eu vou pro Rio de Janeiro ser artista. Ah, já bebeu já hoje? Aí eu vim pro Rio, aí rolou aquela coisa e tal, aí fui lá, quando cheguei lá, minha prima disse, João, tu sabe quem tá aí? Eu digo, não, tu não disse? A tua namorada aquela. Aí eu digo, sei não, tá aí. E aí eu tô puxando assunto, negócio do, ah, como diz o malandro, bico doce, por que a lua não sai de dia? Aquela conversa besta. E ela tá lá. Rapaz, daí a pouco a mulher olhou pro relógio assim, só, ô Zezé, não disse nada. E eu doido que ela dissesse um cadinho pra eu, uma coisinha, oi, você tá bonito, eu tô feio. Eu podia dizer feio, mas falar comigo. Aí saiu e foi embora. Aí eu disse pra tia, Zezé, nem se despediu de mim. Aí eu fiz, a busca Gonzaga gravou, nem se despediu de mim. Sucesso. Pega aí. Sai, João. Nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi embora. Nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi embora. Nem se despediu de mim. Vamos lá, galera. Nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi embora. E nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi embora. Nem se despediu de mim.
Palco Pajeú, o programa que coloca você no palco, juntinho com quem faz a nossa cultura.
Eita, João Silva, danado de bom, Ney Gomes.
É, danado de bom, Alexandre Moraes, é uma das músicas mais conhecidas que virou o título de um filme sobre ele, João Silva.
Exatamente, mas aí guarda esse assunto aí para o segundo momento do nosso tributo, que agora a gente vai voltar a conversar com os convidados e com a nossa plateia, né? Vamos, a gente viu as mensagens agora, daqui a pouco a gente volta para elas, vamos com os convidados, né? Vamos ouvir mais esses meninos? Zé, Como é que tá a agenda do cantador também? Vocês têm feito muitas apresentações também. Você tá indo para Recife, eu vi essa semana, junto com o Sebastião Dias. Então, como é que tá? Tem muita, a tua agenda é muito corrida, tu cuida desse pessoal todo, desses grupos, do Infância Rimada, da Júpiter, mas tem dado para atender todos os chamados por aí afora?
É verdade, a gente faz tudo para manter a agenda, né? Porque por dois fatores, né? Primeiramente, a gente precisa, segundo, para manter o espaço. É corrido, porque a gente assume alguns trabalhos, depois não quer soltar, não é? Quer ter o compromisso de fazer com cautela, com zelo, e aí tocar dois projetos de cantorias mensais, que são, né, assim, frequentes mesmo, duas associações, né? A agenda de cantoria, ensaio com grupo Infância Rimada, é uma demanda muito grande, mas a gente tem atendido a agenda da cantoria, né? A gente foi mais leve até o primeiro semestre do ano, geralmente é mais leve, mas de julho para cá praticamente a gente andou muito, né? Tipo Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí, também estivemos no Piauí já esse ano, uma agenda muito, muito cheia, e a gente tem ainda até dezembro ainda a agenda praticamente os finais de semana. A gente tem festival no Ceará, no Barro, tem Natal no Rio Grande do Norte, tem Joca Claudino, tem Poço Zé de Moura, tem no Recife, tem Tabira, né? Enfim, a agenda continua. Aproveitando para avisar que a próxima cantoria será domingo.
Eu ia dizer, tu canta domingo aqui em Afogados, né?
Domingo, 11 da manhã, lá no Balneário Pé de Serra, não é isso?
Recanto das Águas, Recanto lá na Matinha. Águas,
tá na nossa agenda aqui.
Certo? Vamos divulgar já nos detalhes. Você canta com a Helena da Silveira, né?
Isso, com a Helena da Silveira. Quero ter o prazer de convidar todos os amantes da poesia para a gente realizar e passar mais um momento de cantoria de viola nordestina, domingo, a partir das 11 horas da manhã, com o poeta Helena da Silveira, e todos sintam-se convidados.
Então, aí você viu, né, que Lula, Pedreira e Cosmo, o nosso casal cantoria, né? Eles vão estar lá domingo, com certeza, inclusive é a região de Lula também, mas não aguentaram esperar, não. Vieram lhe ver hoje já aqui de perto, né? A gente é meu casal cantoria, eles não perdem nada, inclusive os programas nossos também estão sempre ouvindo, são grandes parceiros nossos. Ô Zé, você, graças a Deus, tem mais gente nova que você na cantoria, tem uma nova geração aí, uma turma boa, inclusive o pessoal do Ceará. O Ceará tem brotado muito cantador, para nossa alegria, né? Mas você também está nessa faixa intermediária aí, tem muita gente nativa ainda, de uma faixa etária maior que a sua. Mas no comparativo da cantoria, de quando você começou para hoje, como é que tu define aí? A coisa melhorou? Está do mesmo jeito? Tem mais dificuldades, a concorrência é uma dificuldade ou acaba sendo uma coisa boa? Conta aí pra gente.
Assim, olha, a gente tem acompanhado ao longo do tempo, né, que sempre, como as coisas evoluem, a cantoria também evolui. Ela não está parada no tempo, né? Ela evolui da melhor maneira possível. A gente tem apontado o quê? Aspectos positivos. Na minha visão, está sempre bem melhor, porque a própria categoria dos cantadores se qualificando melhor, se preparando melhor, todo mundo trabalhando, mantendo uma agenda de cantorias, né? Surgem novos cantadores, quando a gente pensa que a geração mais nova já está vindo outra mais nova, e já cantando bem, já, entendeu? Já dentro praticamente do grupo, os que realmente têm talento aparecem mesmo, chegam mesmo. Então, eu acredito que a gente tem só razões para a gente comemorar, não é? Isso exige, com certeza, também um trabalho, né, dos próprios profissionais, né? Então, se praticamente todos os cantadores trabalham todos na semana, tem uma agenda cheia de cantorias, apresentações, festivais, então a gente não pode dizer que a cantoria está voando mesmo ou andando a passos largos, né?
Verdade, coisa boa.
Graças a Deus.
Você está com a viola aí, lógico que a gente vai pedir para você fazer um ao vivo. A gente escutou a faixa aí de um CD, você com o Sebastião Dias. Daqui a pouco você vai ao vivo com a viola, tá bom? Mas vamos voltar aqui para a criançada, vamos voltar para o Infância Rimada. E aí eu vou começar agora pela Alice. Vou começar para você, Alice, para a gente não repetir aquela rodada lá. Quando vai ter essas viagens, quando tem essas apresentações aí, como é que fica, hein? Dá aquele nervosismo ou isso é coisa de adulto, hein?
Não, assim, eu fico nervosa antes de pegar o microfone, mas quando pega, passa.
Tá vendo aí, Ney Gomes? Bonito pra tu.
Eu fico nervoso o tempo todo.
Maravilha. E aí, teve alguma dessas apresentações que, de repente, assim, te marcou, tu gostou mais, tu sempre lembra dela, algum momento?
Sim, foi uma apresentação com Zé Carlos e Sebastião Dias lá na Arnaldo, no FIP de lá.
Lá em Tabira, na
lá
Escola
em Tabira,
Arnaldo.
Isso.
Foi boa. O que foi que marcou nesse dia? Era por conta deles que estavam perto, era a plateia, foi o quê que mais te marcou nesse momento?
Olha, foi a cantoria mesmo, que era muito, né, bonita.
Que coisa boa. Então vamos lá, vamos mandar mais poesia para esse povo?
Uhum.
Vamos lá, fique à vontade, diga aí o que é que você vai recitar e já pode começar.
Agora eu vou recitar Zé Laurentino, O Moço Paga com Bem, onde ele diz...
Doutor, se eu não lhe atraso, demore aí, meu amigo, pra lhe contar um caso acontecido comigo. Eu tive necessidade de ir até a cidade pra comprar umas besteiras. Café, açúcar, balaio e uns zés de picóia pro que pobre não faz cera. Quando eu fui, foi de jumento. Quando eu voltei, foi de pés. Foi o maior sofrimento, pois de légua eram umas 10. Da cidade lá em casa, o sol quente feito brasa e o vento sem dar açoite. Eu naquela trivicia conheci que logo ia chegar a boca da noite. Quando eu tava descansando na sombra de uma ingazeira, vi um carro vir roncando no tupete da ladeira. Eu pensei que meus botão. Acho que vou dar com a mão e se o dono for amiguinho, pode até me levar. Aí eu vou encurtar a metade do caminho. Era um carro de alto preço por arte do Satanás, desde que eu não conheço onde é a frente ou atrás. Eu disse para o chofé: doutor, se o senhor puder fazer a mim um favor, me levar até meu rancho, eu ficar muito ancho, até pagar o senhor. Ele disse: não posso, desse jeito mesmo assim. Você leva muito troço e a estrada tá ruim. E ainda tem outro engancho, não vou passar no seu rancho e vou com minha mulher. Vá mesmo amassando barro, afinal não comprei carro pra carregar esmolé. E deu um catucão no carro que quase bateu em mim, os pneus queimaram o barro e eu saí dizendo assim: Deus lhe acompanhe, doutor. Você não fez o meu favor, me deixou só feito um monge. Vai me setar apressado, mas se lembre do ditado: devagar se vai ao longe. Deixei o pé de engá, emburaquei no caminho, parando daqui e daculá, devagar, devagarzinho. Cansado, muito cansado, os pés todos estrupiados e o rosto da cor de brasa. Passei no campo redondo e quando o sol tava se pondo, eu tava chegando em casa. Da minha casa pra baixo, no oidado dos macacos, na beirada do riacho, onde tem os buracos, vi o carro parado, com capuz levantado, um homem e uma mulher. Eu imaginei: vou jantar e depois vou até lá pra saber o que eles querem. Depois que enchi a barriga, depois que matei a sede, fui me deitar numa rede, mó tirar a fadiga do cansaço da viagem. E pra criar mais coragem, acendi o meu cigarro. Depois disse ao irmão meu: vou saber o que se deu com o dono daquele carro. Chegando lá, perguntei: que aconteceu, meu patrão? Ele disse: quebrei a barra da direção. Mas quando ele olhou pra eu, quando ele me conheceu, me disse assim: amiguinho, reconheço que errei na hora que lhe deixei na metade do caminho. Eu lhe respondi: doutor, isso já não tem importância. Afinal, aqui já estou e já venci a distância. E pra mudar de assunto, eu agora lhe pergunto: em que posso lhe servir? Se não puder viajar, vá lá pra casa jantar, tomar café e dormir. Ele ficou muito ancho, a noite tava chuvosa, teve que ir pro meu rancho com a mulherzona orgulhosa. Mandei ele trazer coalhada com cuscuz e carne assada. Armei a rede também, trouxe cobertor depois, só pra mostrar pros dois que o mal se paga com bem.
Eita, o mal se paga com bem, do grande Zé Laurentino, poeta que eu tive o prazer de conhecer também, um dos maiores apresentadores de festival que eu já vi e que vejo ainda hoje, e um grande poeta também. Esse poema aí é, já diz tudo. Rafael, vamos voltar para você. O que é que a gente traz agora aí, Rafael?
Saulo Rafael,
é, né?
Eu vou recitar agora a poesia de Jessé Quirino, que eu recitei
aquela
pra...
lá.
E o nome da poesia é Comício de Baker Street, onde ele diz assim: pra se fazer um comício em tempo de eleição, não carece de arruda nem dinheiro muito, não. Basta um F4000 ou qualquer meio caminhão entalado em beco estreito e um embandeirado na frente cruzando em 10 posição. O locutor tabacudo, de conversário comprido, os outros falando de rouco que espalha o alarito, o microfone e uma flanela, o vermelho, o amarelo, conforme a cor do partido. Uma gambiarra véia, banguela no acender, quatro faixas de bramante escrito, qual quer dizer? Dois pistões e um tarol, pode até ficar melhor uma torcida pra torcer. Aí subir pra riba, meia dúzia de corrupto, quatro babão, cinco puta, uns oito capanga bruto e a cunhada na promessa. E a pisadinha é essa, três promessas por minuto. Anunciar a chegada do corpo do ganhador, pediu ver da vitória dos dedos dos eleitores, e mandar que os vira-lata do bolso da passeata tragam o mundo, protegendo o monossílabo de dedá de beliscão, a cavalo na cacunda chega o dom da eleição. Faz boca do feixe clé e nesse clare cocoé faz do mundo um foguetão. Com voz de vento encanado, com o viva do babão, é só dizer que é mentira sua fama de ladrão. Falar do roubo dos outros, prometer um filho da fome e já tá ganha a eleição. E terminada a campanha, faturada a votação, foda-se povo, pistão, caminhão, promessa, meta, programa, é só mergulhar na brama e curtir a poção.
Aí, comício de Beco Estreito do GCE Quirino, que não tem censura porque é criança. Agora, se é Ney Gomes restando um negócio desse aqui,
amanhã já tá mais
a gente tava demitindo todo mundo. Mas maravilha, a forma de dizer, o peso, a maldade da coisa está na forma e no momento de dizer, e na poesia cabe quando a coisa é bendita, né? Valeu, valeu então, Saulo, Rafael. Vamos voltar para o Tiago. Quando você vir de novo, Tiago, eu já quero que você venha nesse programa, né? Na próxima rodada com a sanfona, tá bom? Mas agora vamos com poesia. O que é que vem de lá?
Bem, eu vou declamar uma poesia do poeta Sebastião Dias, lá de Tabirona, no modo que ele diz assim... Minha mãe me criou queimando a mão na quintura do Fernigomar e começa mais ou menos assim. Eu sou filho daquela lavadeira que a tardinha do rio regressava com o ganho da roupa que lavava, sustentou o meu estudo a vida inteira. Muitas vezes faltava em nossa feira o biscoito do filho merendar, era um jeito de economizar para a despesa da minha educação. Minha mãe me criou queimando a mão na quintura do ferro de engomar. Ela soube enfrentar dificuldade, mas me deu um futuro promissor e o meu sonho de um dia ser doutor. Ela fez se tornar realidade. Quando eu fui ingressar na faculdade, prometi não decepcionar. Fiz as provas do meu vestibular e escrevi lá no fim da redação. Minha mãe me criou queimando a mão na quintura do ferro de engomar. Quando eu fui receber o meu canudo que peguei no anel da formatura, lembrei logo daquela criatura que na vida sofreu, mas me deu tudo. Minha roupa, meu pão, meu estudo, minha mãe caprichou pra não faltar. Se um filho com a mãe aprende a amar, mamãe soube me dar essa lição. Minha mãe me criou queimando a mão na quintura do ferro de engomar. Agradeço a mamãe, minha rainha, pelas noites que foi dormir sem sopa, por ganhar o meu pão lavando roupa, que outro emprego melhor ela não tinha. Mas agora a obrigação é minha, vou ficar do seu lado e lhe ajudar. Quando alguém vier me perguntar, vou falar com a voz do coração. Minha mãe me criou queimando a mão na quintura do ferro de engomar.
Valeu, tá aí o Tiago, é o filho do Bibi, né, que tá aqui também com a gente, é um dos grandes incentivadores da cultura e, lógico, tendo um artista desse dentro de casa, né, rapaz, tem que ficar aí todo ancho e incentivar mesmo. Parabéns pra toda a família em ter uma luz dessa dentro de casa. Cauã, vamos voltar pra você? Você começou a outra rodada do Infância e agora vai terminar. Diga aí, calma. Calma, já tá maior do que o Infância Rimada, né? Já faz muita coisa sozinho, por sozinho também por aí, não é?
É, agora a gente está com um grupo musical, sim, eu e o irmão de Alice.
Ah, que tá aqui também, apresente aí, rapaz.
O Lucas, Antônio, a gente está com um projeto musical chamado Essência do Pajeú.
Mas olha, coisa boa.
Estamos prestes a gravar uma música aí.
E aí, conta aí, vocês se apresentam como? Quais os instrumentos que tem?
Grupo musical com sanfona, violão, com músicas pajeuzeiras.
Eita, todo mundo tá bem nessa faixa etária, né?
Isso.
Também turma jovem. Maravilha, qualquer dia vamos trazer aqui também, viu? Vamos botar na agenda aí para os próximos programas.
Certo, e agora eu vou declamar um poema de Otacílio Batista. Mulher nova, bonita e carinhosa.
Ah, isso é importante. Deixa eu fazer essa abertura aqui. Outro dia eu apresentei esse poema aqui no Encontro com a Poesia, que a gente apresenta às segundas-feiras, porque muita gente conhece essa música, gosta, acha lindo, mas não sabe que é de um poeta repentista, né, de autoria. Aí fica, que música linda, a de Zé Ramalho, a de Elba, a de Amelinha. Não, ela é linda e é maravilhosa, mas é do Otacílio Batista, um dos irmãos Batista, lá de São José do Egito.
E ele disse, a mulher tem na face dois brilhantes, condutores fiéis do seu destino. Quem não ama o sorriso feminino, desconhece a poesia de Cervantes. A bravura dos grandes navegantes, enfrentando a procela e seu furor. Se não fosse a mulher, mimosa flor, essa história seria mentirosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Numa luta de gregos e troianos, por Helena, a mulher de Menelau, conta a história de um cavalo de pau, terminava uma guerra de 10 anos. Menelau, o maior dos espartanos, venceu Paris, o grande sedutor, humilhando a família de Heitor. Em defesa da honra caprichosa, mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Alexandre, figura desumana, fundador da famosa Alexandria, dominava a Grécia e destruía quase toda a população tebana. O feitiço atrativo de Roxana dominava o maior conquistador e depois de vencê-lo vencedor, entregou-se a pagã, mais que famosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Virgulino Ferreira, o Lampião, bandoleiro das selvas nordestinas, sem temer a perigos nem ruína, era o rei do cangaço do sertão. Mas um dia sentiu no coração o feitiço atrativo do amor. A mulata da terra do Condor dominava uma fera perigosa. Mulher nova, bonita e carinhosa faz o homem gemer sem sentir dor. Um sujeito à velhice nada faz, a não ser uma igreja que visita. Mas se acaso encontrar mulher bonita, ele troca Jesus por Satanás. Lembra logo do tempo de rapaz, diz a ela, me ame, por favor. E a resposta que tem é, não senhor, sua idade passou, deste prova. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor.
Valeu, Cauã, recitando aí o Otacílio Batista, parceiro do Zé Ramalho nessa canção aí, né? A música foi do Zé Ramalho, depois foi gravada. É, acho que a primeira gravação foi com a Melinha, inclusive foi, era tema de uma minissérie da Globo, né? Uma minissérie sobre o cangaço, sobre Lampião, cantado por Amelinha. Maravilha! Zé Carlos, agora é contigo. Vamos tocar agora? O que é que tu vai trazer aí na viola?
Então, quero apresentar aqui, eu já cantei assim, acredito que em cantoria ou em algumas rodas de conversa, uma canção nova que a gente está gravando. Na verdade, já está quase todo pronto o instrumental, e por falta de tempo também, para a gente dar mais tempo para fazer melhor até o nosso alcance. Mas já está no estúdio, boa parte da música é a canção Altar da Natureza.
Beleza, certo? Vamos ver então.
Altar da Natureza, que é uma mensagem, né, que a gente faz uma ligação entre Deus e a natureza. Até porque a natureza é Deus, né? Então acho que onde tem uma flor se balançando, né? Ou uma cachoeira jogando água nas pedras, ali tem Deus. Então a gente com o objetivo de ligar, né? Então como é que você vai... Você cortar o galho de uma árvore é como você está ferindo a Deus, né? Você poluir... As águas também é como se você estivesse ofendendo a Deus. Então, eu vou cantar a canção intitulada Altar da Natureza, que já está no estúdio em gravação, que é da nossa autoria. Quero aproveitar para oferecer ao nosso amigo Augusto Martins, que está na escuta do programa, a sua esposa Socorro, ao nosso amigo Lula, Pedreiro, que está aqui, Dona Cosme, né? Lucas, que é irmão de Maria Alice, que está aqui, Bibi, que é o pai de Tiago, aos pais de Saulo, que não vieram, mas estão vindo, Dioneide e Emanuel, lá em Itabira. Abraço ao companheiro Quinca Salles, lá de Água Branca, na Paraíba, está ouvindo o programa. É o presidente da Associação dos Poetas de Água Branca, Gilberto Lima, em São Paulo, que já deu um alô para a gente aqui. Todos, vi aí que tem muita gente de São Paulo que escuta o programa, a gente abraça a todos. E todos os amigos de Afogados da Engazeira e também da cidade de Itabira. Vamos lá com a canção Altar da Natureza. As águas correm pelos rios e pelas cachoeiras, lavando as nossas estradas, tirando as poeiras, enchendo lagos e riachos, cacimba e barragem. As águas são fontes de vida, fartura e bonança, a água sagrada e divina, luz de esperança. No claro das águas eu vejo de Deus a imagem.
Não jogue lixo em nossas águas, que as águas são Deus. As águas são Deus. As águas são Deus. São Deus. Preserve e limpe as nossas águas, que as águas são Deus. As águas são Deus. As águas são Deus. Os pássaros são vozes cantando o que Deus ensina. Seus cantos são sinos tocando nas mãos da campina. Ouvidos por troncos de árvores, folhagens e cipós. Os pássaros são anjos voando nas asas da paz. Não matam, não roubam, não ferem, quem sente é capaz de ouvir nas vozes dos pássaros de Jesus a voz. Não mate nem prenda os pássaros, que os pássaros são Deus. Os pássaros são Deus. Os pássaros são Deus. São Deus. Liberte e escute os pássaros, que os pássaros são Deus. Os pássaros são Deus. Os pássaros são Deus. As árvores são corpos erguidos no corpo da terra, vivendo em mãos de baixios e em pé de serra. Com folhas pintadas com tinta das águas do céu. E as árvores têm sinais de vida nos aspectos seus. Na sombra das árvores tem sombra da alma de Deus. O autor das árvores para quem eu tiro o chapéu. Não corte nem queime as árvores, que as árvores são Deus. As árvores são Deus, as árvores são Deus, são Deus. Defenda e cuide das árvores, que as árvores são Deus. As árvores são Deus, as árvores são Deus.
Você está no Palco Pajeú, Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.
A gente gostaria de chamar o povo agora, quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora. Quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora.
Valeu, Zé Carlos do Pajeú. Pode cuidar de gravar, que a música é belíssima, viu? Tenho certeza que vai tocar bastante. E vamos chamar o povo vai com a gente. Vamos aqui para as mensagens, Ney Gomes. Aqui o professor Genaildo dos Santos, parabenizando o grupo Infância Rimada, e que essa semana arrasou lá na FASP, onde sou aluno. Muito bem, olha aí a apresentação de vocês lá na Semana da Cultura. Aqui é um áudio.
Pra quem se tira o chapéu.
Oi? O programa é lindo, a primeira vez eu consegui acompanhar.
Para Deus são os deuses que moram
fora. Eu acho que interferiu, aí misturou. É. Tá misturando aqui, mas é Dona Zezinha, não é a Dona Zezinha que tá mandando aqui. Vamos ver se a gente consegue ouvir de novo, peraí.
Boa tarde, esse programa é lindo, a primeira vez eu consegui acompanhar. É lindo o programa.
Você está no...
É, eu acho, não sei, eu acho que ela talvez estivesse com o celular próximo, alguma coisa aconteceu, mas deu pra sentir aí a mensagem, né? Dona Zezinha, professora, também apresentadora aqui da Rádio Pajeú, dizendo que o programa foi lindo, tá? Com certeza tá na escuta, Dona Zezinha. Se puder mandar outro áudio, é importante a gente lhe ouvir. Boa tarde, aqui é a Gabriela do Sítio Barrenta, manda um alô pra todos aqui, tá? Mandado esse alô pra todo mundo do Sítio Barrenta. Valeu, Alexandre, parabéns pelo maravilhoso programa nas tardes de sextas-feiras, é o Cícero. E aqui a Edna Rabelo, que semana passada mandou mensagem, está ouvindo de novo lá no Butantã, em São Paulo. Um abraço para você, obrigado pela companhia, toda a família Rabelo em São Paulo e por aqui escutando a gente também. Boa tarde, parabéns ao Grupo Infância Rimada e Zé Carlos por todo o incentivo. É a Deoneide Cristóvão. Aqui é um áudio, vamos ouvir esse.
A maior audiência regional.
É, não, tá tendo algum problema nos áudios, é isso aí? O André já tá aqui pra socorrer a gente, rapaz. É porque tava ligado o áudio do Face, tava interferindo aqui, é isso, André?
Isso.
Ah, o cabra, bom, o cabra saber das coisas é bom, né? Vamos lá agora. Oi?
Boa tarde, Alexandre Moraes.
Boa!
É o som da terra.
É o palco pra Jeú, poeta.
Um bom fim de tarde para vocês aí, tá chegando a noite. Alexandre Moraes, é o poeta Zé Washington Ramos.
Muito bem, pô. Eu
as músicas do programa aí, Alexandre. Principalmente a você. É uma ótima pessoa, Aldo Vidal, todos os locutores aí do rádio. Beleza. O rádio só tem gente boa. Eu ofereci o grupo da família Ramos e oferecer todos os bairros de Afogados da Engazeira a meu amigo Douglas, eletricista, a Sandrinha, uma patriota e finalmente a todos os meus cunhados e as minhas cunhadas de Juru. E os cunhados também de Afogados. Tudo de bom para vocês aí. E toda a plateia boa aqui da Vida Bom Jesus.
Valeu, poeta. Poeta Sebastião Ramos. Deixa eu voltar aqui para dona Zezinha, porque o problema estava aqui. Não foi lá na gravação, foi aqui que estava vazando o áudio do Facebook. O André já ajudou. Vamos ir, dona Zezinha, agora.
Alexandre, boa tarde.
Boa.
Esse programa é lindo. A primeira vez eu consegui acompanhar. É lindo o programa e lindo esse grupo que eu vi na Semana da Cultura na Rádio Pajeú. Com essa apresentação, com essas crianças, com um projeto desse tipo, a gente vê que o Brasil tem jeito.
Maravilha, dona Zezinha, tem mesmo. E vamos embora com arte, com cultura e com essa criança bem, essa criançada bem encaminhada, não é? Obrigado pela audiência, vamos ouvir aqui.
Boa tarde, Alexandre Moraes.
Boa.
Tá muito bom, cada programa melhor do que o outro, nota 10. E com esses meninos aí, que menininhos bons, danados, hein?
Tá vendo?
Hoje eu vou mandar pra toda a minha família, pra vocês aí do Rádio Pajeú. Um abraço, é Luciana Moraes aqui da Gangorra.
Valeu, Luciana, um abraço para você, obrigado, Gangorra. Estou em Santa Catarina, gostaria de parabenizar a iniciativa da rádio de difundir a poesia através dessas crianças super talentosas. Queria mandar um abraço especial para o meu sobrinho, Saulo Emanuel. Abraços, Damires. Rapaz, quem tem fama tem fama. Aqui é áudio.
Boa tarde, poeta Alexandre Moraes. Só aqui no sítio, aqui na casa de pai aqui.
Sim.
Tá com três raios ligados, no quarto da faixa. Marcelo outro terreiro.
Ei, aí dá pra Serra Vermelha escutar todinho. Um abraço, João Pedreiro. Olá, todo mundo aí na Serra. Um abraço. Eita, programa bom. Se é cultura, quero ver a Digley Brito aí. Vem, ora se não vem. Ele vai vir, pode esperar que ele vem. Um abraço, Eda, irmã de Digley, tá ouvindo o programa. Olha aqui quem é.
Boa tarde, Alexandre Moraes.
Boa. Boa
animada. O programa hoje tá 10, viu?
Ô, beleza.
E quando eu crescer, eu quero ser igual a esses moleques que estão aí. Um abraço, boa tarde. Estou aqui com a minha esposa Carmosa, no sítio Caldeirão Dantas, curtindo o programa.
Valeu, meu irmão, obrigado, um abraço pra tu aqui, boa tarde. Acho que essa era pra Michele, chegou atrasado. Meu compadre Wagner, o aniversariante da semana, tá lá na capotaria trabalhando hora dessa do feriado, rapaz, você quer gostar de serviço? Um abraço, meu compadre, obrigado pela audiência. E aqui?
Boa tarde, poeta Alexandre Moraes.
Oi.
É o Damião Nascimento.
Fala, Damião.
Ligadinho no seu programa, viu?
Coisa boa.
Agradeço aí todas as músicas aí do seu programa. Aí pra meus pais, Moacir e Vera. E são ouvintes do seu programa também. E também pra meus irmãos. E uma boa tarde aí pra você, pra Zé Carlos, né?
Isso.
E a galera aí que tá aí no programa aí.
Valeu, meu Beto. Obrigado. Boa tarde pra tu também. Fica na escuta que ainda tem mais de meia hora de programa, viu, sim?
Boa tarde, Alexandre Moraes.
Boa.
Esse programa tá uma maravilha com essa cultura.
Eita, coisa boa.
Maria das Dores, Pereira, Coab, Iguaraci.
Valeu, Iguaraci. Valeu, Coab, Maria das Dores. E aqui?
Boa tarde, Alexandre Moraes. Eu tô gostando muito do seu programa novo, viu?
Beleza,
Bruno. Você tá lutando pra arrebentar. Toda equipe de menino novo, começando a vida, menino experiente, sabido.
Bem encaminhado.
Você observando a cultura, que você é uma pessoa que sabe o que é o que é cultura. Eu também sei um pouquinho, mas, Alexandre, eu tô gostando porque é tudo cara nova, crianças recitando poesia, sabidos, poetas cantando canções bonitas. E o programa tem que ser bonito, que a Pajéu é velha na idade, mas é nova na qualidade.
É atualizada, valeu.
Felicidade pra tu, meu filho.
Valeu, Bino. Um abraço pra tu, pra toda a Serra Branca. Vamos ver aqui também no Face o pessoal mandando um abraço. A Fátima Ramos Silva, que tá ouvindo, pedindo um alô pra família lá no sítio... Sítios Travessão, Pereira e Gangorra. Tá abraçado todo mundo. Aqui é Oriocho Francisco Barbosa. Boa tarde, Rádio Pajéu. Manda um alô pra turma de Iguaraci. Tá mandado toda a turma de Iguaraci. Agora vamos lá, quem é de cultura, fica ligado porque a gente vai pra agenda.
Palco Pajéu, agenda.
Vem-se embora, Ney.
Moraes, a nossa agenda tá repleta, viu? Vamos começar por Afogados aqui, ó. Afogados está vivenciando mais uma edição do evento Sertão Alternativo. Olha a agenda de hoje e amanhã. Hoje, a partir das 6 horas da noite, tem mesa de glosa e recital com poetisas do Pajeú. Além de apresentações e performances, tudo na rua Professor Vera Cruz, próximo ao cruzamento com a Avenida Rio Branco. Amanhã, sábado, 6 da noite, no Cine São José, tem roda de diálogo com o tema Produção Cultural do Cais ao Sertão. Quem protagoniza esse rolê? E a partir das 8 horas na rua Professor Vera Cruz tem apresentações musicais. Hoje e amanhã, junto aos eventos, ainda tem exposições e lançamentos de livros. Hoje, até domingo, está acontecendo Passarinhando no Pico do Jabre, ali em Matureia, na Paraíba. É um evento nacional com trilhas, vivência rural e observações de aves com guias especializados. Pico do Jabre fica na divisa da Paraíba com Pernambuco, pertinho de Brejinho e de Santa Terezinha. Amanhã acontece em Afogados o 29º Baile da Maçonaria, realização da loja Arquitetos da Paz. A atração é a Orquestra Super Oara e as mesas custam R$150 para 4 pessoas. O baile acontece no Hotel Brotas, com início às 22 horas. Cantorias. Amanhã, sábado, 8 da noite, tem cantoria no Bar Pai e Filho, no sítio Santo Antônio 3, com Evaldo Severino e Evaldo Filho. Domingo, 11 da manhã, cantoria no Balneário Recanto das Águas, no sítio Matinha, com Heleno da Silva e Zé Carlos do Pajeú. Também domingo, 11 da manhã, no Boteco do Machu Picchu, na ABB, de Afogados da Engazeira, tem música ao vivo com Júnior Mendes e banda. Dia 22 de novembro, portanto, de amanhã 8, né? Amanhã 8 dias, acontece o Forró Solidário de Jabitacá, com início às 8 da noite. São várias atrações, e entre elas, Galego do Pajeú, Acorde Matuto, Seu Marquinho e Jax Monteiro. A entrada são 2 quilos de alimento e a arrecadação será destinada à campanha Natal Solidário. O evento acontece no Centro de Atividades Econômicas de Jabitacá. Dia 23 de domingo, a 8, no Aplauso Show, aqui em Afogados, tem a festa do Cleiton Mota, Neno do Acordeon e Laírto, o famoso moranguinho do Nordeste. E de hoje até domingo acontece lá em Recife o segundo encontro de arte e cultura da cidade do Pajeú. Programação muito boa, com música, poesia, dança, cinema, artesanato e debates.
Pois é, rapaz, a programação completa. Agora, dois destaques aí, né? O Sertão Alternativo, né? Que esse ano cresceu numa dimensão fantástica.
Ontem,
né?
Eu estive lá, Moraes.
Descentralizou, inclusive, muitas ações aí nos bairros, nas escolas. E tem aqui como o seu ponto principal aqui, a rua Professor Vera Cruz, aqui próximo ao cruzamento com a Avenida Rio Branco. Eu não estive lá ainda, vou hoje, né? Sair daqui do programa, vou direto para lá, né? Porque começa cedo e hoje tem mesa de glosa, vão estar as meninas, né? Helenilda Amaral, Arivoneide Amaral.
Ontem já teve Daiane muita Rocha, poesia, viu?
Não é? A Francisca Araújo. Enfim, é só mulheres hoje fazendo poesia e eu vou para lá aplaudir. Parabéns então para todo o pessoal envolvido aí no Sertão Alternativo. Corrigindo, né, Fernanda? Que eu disse Sertão Criativo. E eu fui buscar, onde é que eu fui buscar? Porque Sertão Criativo é um evento de cultura também, um projeto cultural que é coordenado pelo Sesc, Sebrae. E aí eu trouxe o Alternativo, coloquei o Criativo aqui. Não, esse é o Sertão Alternativo. Um abraço para todo mundo. E esse de Recife, Ney, também é uma super agenda, viu? Lá no Cais do Sertão, é o Encontro de Arte e Cultura de Cidades do Pajeú. Muita coisa acontecendo, vai ter mesa de glosa, vários filmes, inclusive filmes recentemente gravados aqui no Pajeú. O filme, Zé Carlos, do do lá de Itapetim, né? Do Jefferson Souza, poeta analfabeto do sertão do Pajeú, que é com Leonardo Bastião, que tem ganhado prêmios, inclusive, internacionais, tem viajado o mundo esse filme aí, vai ser exibido lá. É, o filme do Rio Feiticeiro também, gravado recentemente, eu participo desse documentário também aqui, é uma maravilha, vai ser encenado lá, vai ter repente, vai ter tudo, maravilha. Então, o sertão do Pajeú também invadindo o mar lá no Recife de hoje, até domingo, mas vamos embora que eu já tô vendo o relógio passando ali, já são 5h31, rapaz.
É rápido.
Já tá com cara de fim do programa, vamos embora então com mais João Silva. Conta aí, Ney, traz mais de João Silva, conta essa história aí da música e do filme Danado de Bom.
Pois é, Alexandre, João Silva escreveu cerca de 3 mil músicas, isso mesmo, você não ouviu errado, 3 mil músicas. Ele dizia que contou até 1.500, depois deixou pra lá. Gravadas por Luiz Gonzaga, foram em torno de 130 músicas. Danado de Bom, uma das músicas mais conhecidas, foi a música título do disco do Rei do Baião em 1984. Detalhe, esse disco foi um dos mais vendidos no Brasil daquele ano e rendeu o primeiro disco de ouro da carreira de Luiz Gonzaga.
E o filme?
Bom, o filme foi lançado em 2015. Depois de quase 10 anos de produção, na primeira concorrência no Festival de Cinema de Pernambuco, o CinePE, ganhou os prêmios de melhor montagem, melhor edição de som, melhor fotografia e o maior de todos, do melhor filme do festival. João Silva participou de vários momentos da gravação, mas infelizmente não chegou a ver a obra concluída.
Pois é, rapaz, esse foi lamentável mesmo, porque esse filme foi trabalhado bem aos poucos, né? Por isso você falou aí 10 anos de produção do filme, e o João Silva participou de grande parte dessa programação, mas aí faleceu de repente, em 2013, estava com 78 anos, estava em casa sozinho, e aí teve um AVC, e não se sabe se... Talvez se tivesse alguém com ele naquele momento, tivesse alguma oportunidade. Mas enfim, faleceu. E aí só 2 anos depois é que esse filme foi lançado. O João Silva já não estava mais entre nós. Mas aí é um filme belíssimo, conta a história do João de uma forma linda, muito, muito poética. Vamos ver então, vamos ver João Silva, vamos ver aí, Leandro. Dessa vez ele vem com Luiz Gonzaga, reboque, né? Olha aí que coisa boa.
Que até gravar com Gonzaga, eu tinha muitas composições, mas não se destacaram. Destacou uma só. E aí eu fui trabalhar com ele e descobri que o povo queria alegria. Música alegre para dançar, porque o nome forró já é alegria. Forró. Alegria. E aí começamos a gravar coisa mais alegre. É, quando eu conheci ele, ele queria dar um disco de ouro a ele, porque ele nunca teve disco de ouro em toda a carreira dele. Porque para quem não é discófilo, que não entende, eu vou dizer. O artista, para ter um disco de ouro, ele tem que vender 100 mil cópias em 3 meses. Gonzaga vendia 2 mil, 4 mil, 7 mil, sei lá, ele nunca teve. E aí, a proposta era eu dar um disco de ouro a ele, com as minhas composições e meu trabalho, como produtor. E aí eu prometi que dava o disco de ouro e dei ouro, platina, bronze, barro, de arame farpado, de areia, dei tudo. 1.500.000 cópias, não sei quantos dias foi se deu a ele. Nos últimos dias dele, Fiasco Guarará. Ele já foi na cadeira de roda, já não podia cantar direito, tanto que eu nem sabia. E quando eu vim do Rio, nem sabia que ele tinha esse show. Aí cheguei lá, ele estava ensaiando com o Joquinha. Aí já tinha ensaiado o show quase todo. Aí disse, não, pode parar tudo, vão estar aí. João, você não vai para lugar nenhum não, você vai me ajudar a fazer o show. Peraí, Gonzaga, o show é seu. Não, não é não. Tudo que eu ensaiei, nada disso vai. Só vai música que eu gravei com o João Silva. Música de João Silva, pra ele cantar comigo. Tá, é danado de bom. E aí eu fui e fiz o show com ele.
Tá, é danado de bom. Tá, danado de bom, meu compadre. Tá, danado de bom, bonzinho. Gostosinho, safadinho, danado de bom.
Tá é danado de bom. Tá danado de bom, meu compadre. Tá é danado de bom. Forrozinho, bonitinho, gostosinho, safadinho, danado de bom.
Olha a macambira nas abumbas, a cupira no triângulo e mariano no gongue. Olha meu compadre na viola, meu sobrinho na manola e cipriano no melê. Olha a menina das minhas cunhetas, sobrando capilé e já tem bebo para danar. Tem negro, tete, que nem piolho, tem nega piscando o olho e me chamando pra dançar.
tem negro dado que nem piolho, tem nega piscando o olho, me chamando pra dançar e eu vou lá. Tá é danado de bom, tá danado de bom, meu compadre. Tá é danado de bom, forrozinho bonitinho, gostosinho, safadinho, danado de bom.
Tá é danado de bom.
Forrozinho de primeira, já no copo forrozeiro e cada vez chegando mais. Tá da cozinha pro terreiro, sanfoneiros a bombeiro, pra frente e pra trás. Olha meu compadre Damião, pode apagar o lampião que tá querendo clarear. Aguenta o palo e meu compadre Bororó, que cê é o tipo do forró que não tem hora pra parar. Aguenta o palo e meu compadre Bororó, que cê é o tipo do forró que não tem hora pra parar. Tá é danado de bom, tá danado de bom, meu compadre. Tá é danado de bom, forrozinho bonitinho, gostosinho, safadinho, danado de bom.
Tá é danado de bom. Tá danado de bom, meu compadre. Tá danado de bom, forrozinho, bonitinho, gostosinho, safadinho, danado de bom.
Olha minha cameira nas abumbas, a cupira no triângulo e mariano no gongue. Olha meu compadre na viola, meu sobrinho na manora e cipriano no belê. Olha a menina anda nas colheres, tá sobrando capilé e já tem bebo pra danar. Tem negro dado que nem piolho, tem nega piscando o olho, me chamando pra dançar. Tem negro dado que nem piolho, tem nega piscando o olho, me chamando pra dançar. E eu vou lá, ora cinco, vou demais. Tá doido, seu pedão, porra desse? Ai, vai eu chegando.
Palco Pajeú, o programa que coloca você no palco, juntinho com quem faz a nossa cultura.
Bom demais! Vamos aproveitar os convidados que o tempo está correndo. E traz mais mensagem da plateia aí, Alexandre.
Vamos lá, vamos aproveitar. Estou olhando para a hora ali, querendo parar aquele relógio. Mas não tem jeito não. Tá, quem é que para o tempo, hein? Ei, meu primo Gleidson Moraes, está ouvindo a gente lá em Juazeiro de Padincis, Juazeiro do Norte. Um abraço para tu. Como é que tá o tempo aí? Já esfriou? Não esfria não, né? Ave Maria, esse afogado tá quente desse tanto, eu imagino por aí, viu? Grande abraço, diga a Luiz Fidelis que eu vou ligar pra ele. Tô já, mandei uma mensagem, ele mandou outra, tá faltando a gente se falar diretamente, mas vai dar certo, viu, meu irmão? Quero ver você aqui junto com ele. Um abraço pra Tiago, meu irmãozinho Tiago Caldas também tá acompanhando a gente, junto com Débora. Cheiro nos olhos de vocês. Aqui tem mais áudio, vamos ver aqui o pessoal que tá ouvindo. Cadê a nossa plateia?
Xano Moraes, já tá assistindo de novo.
Oi, tá assistindo de novo.
Seu programa tá ótimo. Muito bom, bom mesmo. Meus parabéns para você e todos que estão aí contigo, viu?
Valeu, Tarcísio. Obrigado, viu, meu filho? Você é um companheiro de todas as horas, rapaz. Sempre com a gente aqui. E aqui quem é?
Programa maravilhoso, né, da Rádio Pajéu. E esse cantador aí que tá cantando maravilhoso. Boa tarde. Boa tarde, cantador. Boa. Programa maravilhoso, seu programa. Tô na escuta dele desde que começou. Eu tô na escuta desse programa maravilhoso. E cantador maravilhoso também. E você também é uma pessoa maravilhosa. Um beijo no coração.
Valeu, meu filho. Obrigado. É todo mundo maravilhoso. Fica aí que ainda falta mais um pouquinho, viu?
Boa tarde, Alexandre Moraes.
Boa.
Isso sim, aqui é um feriadão, hein? Esses meninos, tá, um parabéns pra ele e uma boa tarde a todos.
Valeu.
Só aqui, Covoadas, só curtindo o programa.
Valeu, Covoadas, um abraço pra todo mundo daí. E aqui quem é?
Olá, Alexandre Moraes, boa tarde, aqui é Divanildo aqui do Leitão.
Ótimo
programa, programa bom, com bons poetas tem aí hoje, né?
Isso.
Um abraço aí a Zé Carlos do Pajéu. Eu sou amante da poesia também.
Muito bem. Então o lugar é esse.
Oferecer o programa a todos que estão ouvindo nesse momento, né? E a da Paz lá no Cerrado Verde, de dizer que no dia 18 de janeiro, nós estamos lá presente na grande cantoria que ela vai fazer no dia 18 de janeiro, né?
Pronto.
Eu acho que é com os poetas Denils Nunes e Adel Maguiar, se não me engano.
Pronto.
E convidar todo mundo, os amantes
aqui, para
dar uma chegadinha até lá no dia 18 de janeiro, tá?
Tá bom, daqui pra lá a gente divulga os detalhes dessa cantoria, mas a data já tá amarrada. Tô na escuta do programa, José Anchieta, Rua do Açude, Jitirana, em Carnaíba, parabenizando a rádio pelos 60 anos. aqui, parabéns para os poetas, todo mundo que ama essa profissão, Maria das Dores, não é? Um abraço para você. Aqui tem um áudio. Cadê?
Estou ouvindo aqui a Pajéu pela internet.
Beleza, quem é?
Muita chuva aqui no interior de São Paulo.
Eita, eu pensei que era aqui mais perto, filho de Deus.
Muita chuva, daqui, das 6 horas de ontem, que tá
chovendo até agora. Valeu, quando tu disse muita chuva, todo mundo ficou aqui esperando onde era, pensando que era aqui pelo Pajéu. Parabenizar o grupo Infância Rimada, que declama sua arte cheia de beleza, mantém viva a tradição da cultura sertaneja. Foi a Diana Almeida? Foi, obrigado então. Cláudio Gomes, um abraço pra tu, tá aqui com a gente fazendo o palco, Pajéu. E aqui quem é?
Tá, Alexandre Moraes, boa tarde, ouvinte da Pajéu. Belo programa, Alexandre.
Pensei que tu ia faltar
parabéns
hoje.
Pra você, segundo programa maravilhoso. Desejar a todos aí da Matinha, Leitão, Rocha Dentro, a todos aí da Matinha. Ali no município de Pernaíba, um abraço pra você, parabéns pelo seu programa, que tudo de bom, parabéns para os cantadores que estão aí, viu?
Valeu, é, um abraço para tu, domingo eu tô na Matinha, do Ralhar pra gente se ver, né, lá na cantoria.
Oi, meu amigo Alexandre Moraes. Oi. A cantoria minha ia ser dia 18 de janeiro, mas por conta da festa de Guaraci, mudou. Ficou para o dia 24 de janeiro.
Pronto, 24, a da Paz aí explicando, lá no Serrote Verde, né? Tá bom, tá mudado então. Dia 24 de janeiro. Alexandre, estamos aqui em Patos, numa assembleia, mas tirei um tempinho para ouvir o programa. É o Quinca Salles, ó, Zé. Ele tá lá em Patos, não tá em Água Branca hoje não. Um abraço para tu, cabandador.
Boa tarde, Alexandre Moraes. Boa. Aqui é Via Neto, falando aqui de Cubatão, São Paulo. Estou na escuta do programa. Acho que está maravilhoso. Ofereço aí as músicas à turma lá de Fátima. E a todos que estão na sintonia do programa, meu boa tarde, tchau, tchau.
Tchau, tchau, obrigado. Mais uma lá de São Paulo, matando a saudade aqui pelas ondas do rádio.
Bom final de tarde, Alexandre Moraes.
Opa!
Sou João Batista do Miguel Arraes aqui.
Sim,
e
João.
E sejam parabéns com esse programa, hein? Oferecer as músicas do programa à minha esposa Bernadette, a Paulinha, minha filha, ao Alan, a Luana, ao Rá e a todos que estão na sintonia do programa. Tony, parabéns, maravilhoso programa, sou fã da poesia também, amo demais, admiro a poesia.
Valeu, João Batista, um abraço pra tu, obrigado, e aqui?
Boa tarde, Alexandre Moraes. Boa. Francisca Veras, Alexandre.
Oi.
Manda aí as músicas pra Marlene.
Sim.
Madalena. Miguel e Alain, na Pedro Ivo, no Boge.
Tá mandado, você já mandou, tá falado, tá mandado pra todos eles, obrigado pela audiência. Oi, Assis Batista, tá ouvindo a gente? Oi, amigo, Alexandre, parabéns, gostei dos meninos, grandes talentos, tá vendo aí, poeta? Bom demais, lá no sítio Cedro de Ingazeira, também ouvindo a gente. Boa tarde, é 10, programa 10, recheado de cultura, valeu, poeta Zé Carlos do Pajeú. É, o pessoal é o Flávio, né, Flávio Antônio, lá do sítio Cedro da Ingazeira. Boa tarde, Alexandre Ney, acabei de chegar do Parque Shopping, tô te ouvindo, era Ivonaldo Alves em Brasília, valeu, poeta. E aqui também, boa tarde, Alexandre, o Vianney, um abraço, Vianney, obrigado. Hoje tá trabalhando não, né? Semana passada ele tava trabalhando e ouvindo, hoje tá no feriado, tá ouvindo em casa, em algum lugar. Um abraço também, Geraldo Henrique, que tá ouvindo a gente, junto com o Geraldo, Cláudio e a mãe Verônica lá no São Brás. E a Silvana Bernarda também, dando boa tarde dela, ela que tá em Franco da Rocha, também ouvindo a gente lá de longe. Vamos embora que tá terminando o programa, vamos aproveitar esses convidados aqui. Vamos ouvir agora o poeta com a sanfona, né, Zé Carlos? Vamos ouvir, Tiago, já tá ali com a sanfoninha nos peitos. O que é que vem de lá agora, poeta?
Vou tocar a música Anunciação de Alceu Valença.
Ô, beleza, manda aí.
Nabro não é vida, paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. O teu cavalo peito no cabelo ao vento. E só guarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens. pois tu vens. Eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio no sino das catedrais. Tu vem, tu vem. Eu já escuto os teus sinais. Tu vem, tu vem. Eu já escuto os teus sinais.
Beleza, olha aí, coisa boa. E eu tô vendo um detalhe aqui, Zé Carlos. Todas as apresentações, um tá recitando, os outros estão ligados ali de alguma forma. Quando você foi tocar, eles também cantando junto com você. Agora era o Thiago tocando e cantando, um juntinho com o microfone pra ajudar. Então tem uma irmandade muito grande aí também, né? Não é só um grupo que se encontra na hora de fazer poesia não, né, Cauã? Como é o dia a dia de vocês também? Muita gente virou amigo depois da poesia, depois da Infância Rimada?
Isso é tipo obrigatório.
É, né?
Porque pra se apresentar tem que ter uma irmandade. Tem que um estar ajudando o outro lá na hora. E é assim que vai tocando o grupo.
É mais uma ação desenvolvida pelo grupo, né, Zé? E essa convivência, criando laços aí de irmandade, de compromisso, de respeito, né? Porque um está se apresentando e o outro ali não está só esperando a hora e a vez de ir também, não, né? Fica na torcida, fica ajudando de alguma forma.
Alexandre, aproveitar aqui e mandar um abraço para Cristiano, né? Cristiano, que é um grande vaqueiro do Brasil, mora no Recife e é um grande investidor em Tiago. Todo ano que vem para vaquejar do Parque Estevão, a gente já fica todos os dias com ele no caminhão, no caminhão do vaqueiro, tocando com o Tiago. E a gente está aqui mandando um abraço para Alexandre, aqui da Rádio Pajéu, de Afogado da Engazeira, do programa Palco Pajéu. Valeu, Alexandre, obrigado por tudo. Tiago está mandando um forte abraço.
Coisa boa, maravilha. Cauã! O que é que a gente traz aí? Eu acho que vai ser a tua última participação pela hora, pelo menos por hoje é a tua última vez.
Certo, e o poeta Dedé Monteiro, ele disse: os sinos tocam contentes, daí Papai Noel sai, distribuindo presentes como se fosse outro pai. Durante essa missão sua, desce rua, sobe morro, morro desce. Palmilha todo o terreno, só meu casebre pequeno, Papai Noel não conhece. Quer saber no que se dava? Se papai fosse um ricaço, Papai Noel não errava as grades do meu terraço. Chegava fora de hora, rondava a casa por fora e pela chaminé descia. Em silêncio e sorrindo, deixava um presente lindo, pegava o saco e saía. Chaminé muito enfeitada, minha palhoça não tem, mas de uma lata amassada papai fez uma também. Aí se o senhor entender que ela não vai lhe caber, eu deixo aberta a janela. Aí se o senhor cansar, achar que não deve entrar, jogue o presente por ela. Reclamando desse jeito, talvez eu esteja errado, pois meu mucambo foi feito num lugar muito atrasado. Lá Papai Noel não passa, porque não tem luz, nem praça, nem parque de diversão. Esse Papai Noel nobre não liga menino pobre que vive de pés no chão. Mas papai, que é mais humano, esse ano me falou: se Deus quiser para o ano, seu presente eu mesmo dou. Papai, papai é papai de fato, não é papai de boato como esse Noel que atrasa. Meu papai é tão fiel que não há Papai Noel como esse que eu tenho em casa. Dedé Monteiro.
Valeu, Cauã. Mestre Dedé Monteiro, meu Papai Noel de casa. Tá chegando fim de ano e esse poema sempre novo, né? Maravilha, Cauã. Obrigado pela presença, viu?
Valeu.
Parabéns pelo trabalho aí, a gente vai se encontrando. Eu acho que eu só perguntei a idade de Cauã, não foi no começo? Eu perguntei dos outros, não, não é? É importante saber disso, né, rapaz? Em Alice, qual a sua idade?
Eu tenho 10 anos.
Quantos anos na infância já?
Um ano.
Um ano, recentezinha, mas já, né, com aquele porte de veterano. Tiago, qual a tua idade, Tiago?
Bem, eu tenho 11 anos.
11 anos. Já faz tempo da infância?
Tem uns 2, 3 anos que eu faço infância.
E o Saulo? Quanto idade, Saulo?
É, eu tenho 10 anos e faz mais ou menos 5 anos que eu tô na infância.
Ah, 5 anos, isso aí faz tempo que vem, criado, que vem no infância. Então continue aí, Saulo, diga aí alguma coisa pra gente, é a sua despedida também. Estamos chegando no final do programa, já fico agradecido. E agradecer a todos que fazem Infância Rimada, não é, Zé? Como você falou aí, em torno de 20 hoje que são ativos, não dava pra trazer todo mundo, estão aqui os representantes. Então, em nome de vocês, agradecendo a todos os outros que não vieram, quem sabe teremos outras oportunidades. Vamos lá, então. O que é que a gente traz aí para se despedir desse povo?
Eu vou trazer... Para encerrar, vou trazer a poesia de Francisco Melo, mais conhecido como Coco, que ele é lá de Tabira. E o nome da poesia dele é Olho nas Praias, que ele vai lançar um livro novo dele.
Coisa boa.
O Brasil está manchado, o óleo invade o Nordeste. Se fosse lá no Sudeste, já se sabia o culpado. Nordeste é discriminado, mas o povo é solidário. Mesmo sem ganhar salário, na praia faz sua parte. Limpa fazendo descarte e coloca no maquinário. Precisa ter mais vigor neste crime ambiental. Todo instante no jornal, lamento, tristeza e dor. Bichos mudando de cor, faltando respiração. Pesqueiro sem o seu pão, banhista sem seu lazer. Alguém tem que se mexer em honra dessa nação.
Maravilha, valeu. Tiago, sua despedida já foi com a sanfona, mas dá tempo de mandar um alô final aí. Obrigado, viu, por ter vindo aqui fazer o programa com a gente hoje.
Bem, eu só tenho a agradecer ao convite. E vamos com mais poesia para descontrair um pouco então desse assunto sério. Eu vou declamar uma poesia de Zé Carlos do Pajeú, A Mulher Rica, quando ele diz assim: eu não tenho a mínima condição de mantê-la ao meu lado em nosso lar. Ela pede o que eu não posso lhe dar, ela quer o que falta em minha mão. Todo mês ela arruma uma excursão para a França, para a China e para Moscou. O perfume mais caro ela comprou e meu suor tá fedendo pra pagar, que eu sou pobre demais pra sustentar a mulher que comigo se casou. Tá agora pedindo apartamento, e eu só tenho feijão que dá pro bucho, 100% ela quer que eu dê de luxo, e eu não posso lhe dar nem 10%. O transporte que eu tenho é um jumento, minha casa eu herdei do meu avô, meu relógio deu hora, mas parou. E eu não tenho um real pra consertar, que eu sou pobre demais para sustentar a mulher que comigo se casou. Minha alma se sente inquieta, que a mulher que é minha companhia tá agora fazendo academia para dizer que tem corpo de atleta. Eu só posso andar de bicicleta em um veículo caríssimo ela comprou. Nossa casa no banco ela empenhou, e qualquer dia o banco vai tomar, que eu sou pobre demais para sustentar a mulher que comigo se casou. A mulher que eu tenho tem sinais de princesa que tem beleza rara. Todo dia me pede joia cara, eu lhe dou, só que não lhe satisfaz. As pulseiras da Bruna não quer mais, Romanel ela diz que enjoou. Notebook ela diz que abusou e todo dia ela troca o celular. Que eu sou pobre demais pra sustentar a mulher que comigo se casou. De princesa ou de primeira dama, tá agora pedindo que eu lhe chame, me pedir um cachorro de madame. Se eu não der, de cachorro ela me chama. Pelo box trocou a nossa cama, 3 suítes no quarto colocou. Ah, se o padre que um dia nos juntou resolvesse também nos separar, que eu sou pobre demais pra sustentar a mulher que comigo se casou.
Ô, danos, mulher danada, Zé Carlos, te aperreou desse tanto. Valeu, Tiago. Alice, vamos lá, Alice, pra despedida, que o tempo tá correndo.
Pra encerrar, eu vou restar a poesia A Gemira de Zé Braz, de Zé Peixoto, onde ele diz: a Gemira de Zé Braz, um dia muito doente, chamou seu marido e disse: venha cá e se assente. Ouça bem a minha história, pois eu já estou indo embora, pro inferno ou pro céu. E antes que eu chegue a morrer, você vai ter que saber que eu não lhe fui tão fiel. Ouvindo o depoimento, Zé Braz ficou assustado. Amarelou, passou mal e ficou desesperado. Ela disse: pra saber quantas vezes traí você, tive uma ideia bem legal. Cada vez que te traí, pus um caroço de mim na cumbuca do giral. Zé Braz ficou muito doido com aquela afirmação e correu pra confirmar as marcas da traição. Naquela fúria maluca, quando avistou a cumbuca, foi o maior perrei. Quis contar,
mas desistiu. Pegou-me e mediu, deu 4,5 litros.
Eita, valeu! Esse foi o grupo Infância Rimada que veio para o palco Pernambuco de hoje, junto com Zé Carlos do Pajéu. Zé, te agradecer de novo, parabenizar por todo o teu trabalho é profissional, pessoal, e esse que você faz, que é essa ação cultural maravilhosa, preocupado de levar adiante essa nossa cultura.
Isso aí, eu que agradeço, Alexandre. É o convite, dizer, conte conosco sempre, hoje sempre, sempre que pudermos estarmos aqui com vocês, com certeza. É, deixar um forte abraço para todos os ouvintes, dizer que a gente está com um projeto novo para a Infância Rimada para o próximo ano. Aguardem que a gente está pensando numa inovação aí para o grupo e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, quero aproveitar, Alexandre, para avisar aqui, abrir um parênteses, e avisar a grande cantoria que acontecerá em Tabira, precisamente de hoje a 15 dias, no dia 29 de novembro, a partir das 20 horas, lá no Terreiro Cultural do Bado Arroz, fica na saída da Água Branca, é o sítio nosso, da nossa família, fica muito próximo da cidade, né? Quem conhece já sabe, um lugar muito adequado, realmente é o Reduto das Cantorias de Tabira, onde a gente realiza o projeto Pelas Tardes de Viola, que é dentro do espaço, mas quando é um evento maior, é na calçada, no terreirão mesmo, a caráter mesmo para a cantoria. Então será com Valdir Teles e Raimundo Nonato, que é da dupla dos Nonatos, né? Que voltou para a cantoria, é um grande cantador, famoso, está voltando para a viola, e a gente, os amantes da poesia estão ansiosos para ver essa cantoria no Pajéu, né? Já cantou em algumas regiões, mas no Pajéu é a primeira vez, voltando, depois de muitos anos. Então, Valdir Teles e Raimundo Nonato, de hoje a 15 dias, dia 29 de novembro, no Terreiro Cultural do Bado Arroz, em Tabira, avisar que vai começar 8 horas da noite em ponto. De 7 até as 8, a gente vai dar um bônus muito bom cultural à plateia, para recepcionar. Cacá Malaquias tocando instrumento de sopro, 20 minutos. Um recital com a Infância Rimada, 20 minutos. E Iggy Amanda cantando 20 minutos para fechar os 60 minutos da hora até 8. E 8 horas em pontos, a viola tocará e os poetas cantarão, com certeza. É uma cantoria imperdível, está muito grande. Já recebemos notícia que vem gente de toda a região: Água Branca, Surubim, Taperuá, Patos, Teixeira, Prata na Paraíba, enfim, de muitos locais. Quem quiser adquirir a mesa é R$100 para 4 pessoas. A gente já está com o mapa, pode ligar para mim, entrar em contato, que a gente está com o mapa disponível, e a senha individual antecipada, R$20, na hora será R$25, certo? Quem quiser garantir já a sua mesa, chegar lá, já vai estar demarcada com o nome. Então é só entrar em contato conosco na área 87, telefone 99606-5844.
Valeu, mestre Zé Carlos do Pajéu, e domingo a gente se encontra de novo lá na Matinha, na cantoria, lá no Recanto das Águas. Obrigado, um abraço pra Zezinha Sena, um abraço pra Marília Siqueira lá na Vila São José de Ingazeira, um abraço também pra quem é que tá mais aqui com a gente, os últimos, Divânia lá de Recife, também é tia do Saulo, olha aí, eita, tia grande, Ana Almeida lá em Cametá, no estado do Pará, e a família grande, é a família é grande espalhada, né, rapaz? Um abraço pra vocês, obrigado André Luiz, obrigado Cláudio Gomes, obrigado as meninas que fizeram as libras com a gente, a Fernanda Roberta, a Valéria Moura, obrigado Leandro, vamos embora, vamos ter que ir, né, Ney Gomes? Está acabando, pra quem não ouviu, pra quem quer ouvir de novo, o programa inteiro vai ficar disponível na internet, é só acessar www.radiopajeu.com.br, tem o link Palco Pajeú e todo o programa vai estar por lá.
Ou no Facebook da rádio, Alexandre. Assim que termina a transmissão ao vivo do programa, tudo fica gravadinho lá. Quem quiser pode conferir.
Durante a semana, a Rádio Pajeú ainda retransmite trechos do programa, que é para ninguém esperar 8 dias para ouvir a gente de novo, né, Ney?
Ficou novidade, né?
Então vamos logo dizer essa novidade, dá tempo.
Mesmo. Vamos embora.
Traz lá.
É isso então, vamos lá. Olha, vamos lá. Dia 13 de dezembro, Alexandre, vai ser numa sexta-feira. E 13 de dezembro é aniversário do Rei Luiz Gonzaga. Né? O que vai acontecer? O programa Palco Pajeú vai ser feito no Cinema São José, aberto ao público, no melhor estilo do programa de auditório.
Beleza, desse jeitinho. Agora, sem mudar nada para quem quiser ficar em casa, viu? Vai passar no rádio normalmente, vai ser retransmitido em vídeo pelo Facebook, com janela de livros, tudo do jeitinho que a gente faz. Só que o legal vai ser quem puder vir para o cinema, que a gente quer lotar o cinema, vendo todo mundo frente a frente, fazendo essa homenagem especialíssima para o Rei Luiz.
Mas só dia 13. de dezembro, viu? Sexta que vem a gente tá aqui na rádio contando com vocês aí do outro lado, na plateia mais cultural do Brasil.
Beleza, falta um minutinho, dá tempo a gente escutar um pouquinho ainda, né? Vamos encerrar com uma música belíssima, de autoria do João Silva, cantada por Luiz Gonzaga, e tem um marco aqui na Rádio Pajeú. Era um programa, era o título do programa apresentado pelo grande, pelo saudoso Valdecir Menezes. Vamos encerrar, Leandro, com Crepúsculo Sertanejo.
Ainda é bonito esse meu sertão, seja inverno ou seja verão. O sol se esconde lá por trás da serra, anunciando que acabou-se o dia. Mas nasce a lua beijando o verde mar, uma quem pede pra uma canção eu cantar. Que alegria me dá, arará, arará, que alegria me dá. Ainda é bonito esse meu sertão, seja inverno ou seja verão. Rompe a aurora um sereno abençoado.
É final do Palco Pajeú, que volta na próxima semana. Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.
Super Pajeú.